Mano, tá saindo uma do bagulho do Daniel. O que ele foi fazer? Ele foi cagar, ele falou que bonito, o que ele foi fazer?
Não, não, não. Vou dar minha teoria. Eu acho que ele foi bater punheta. E aí, tipo, ele esqueceu de se mutar. E aí, quando ele percebeu que tava dando barulho e que o Breno notou isso, ele não pode se mutar, porque aí fica óbvio que ele tá ouvindo. Mas ele também não gozou ainda, tá ligado? Então ele tem que terminar.
Realmente, você tem um belo ponto aí.
Eu nunca quis tanto que uma pessoa fosse precoce.
Eu nunca quis tanto que uma pessoa fosse precoce quadrado.
Voltei.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no seu podcast de American Pie favorito, chamado com Feijoada Yankee. Hoje eu estou aqui com Daniel.
Bom dia.
E Alviner Viscardi, Johan Liberty de Guarulhos.
Recuerda sempre esto, Naruto. Ante la duda, la más tetuda.
E, de fato, a Zinha prova essa zoeira. Estamos aqui com o Lucas Maza, que não vai participar e só está aqui na call ouvindo e fazendo barulhos indevidos para colocar na edição pro Daniel.
Achou que eu me esqueci, Boiolas? Eu vou participar dessa festa de formatura. Parabéns, Esperma.
Então eu, a Caixa de Seguro Brasileiro, hoje falarei de Hunter x Hunter com esses companheiros aqui.
Vocês estão nos ouvindo?
Menos o Maza.
A Thomas
Guia. Eu sou um coringa, ele tá aí. Tá bom, Maza, acho interessante e tal. Sim, barulho de punheta pro Daniel. Acho engraçado também. Mas falando agora aqui, introduz a sua história com Hunter x Hunter, Alfner Biscardi. O que você, como você conheceu o mangá, o anime, sei lá, que por mil você conheceu essa merda?
Então, eu gosto que o Breno, quando a gente tava conversando no pré-podcast, disse que a história dele com Hunter x Hunter, acho que era com Hunter x Hunter, eu não lembro, sei lá. Ele disse que alguma história dele tava intrinsecamente ligada com, tipo, Monster e Kuroko, e acho que era Hunter x Hunter, sei lá, não lembro.
Era Haikyuu.
Haikyuu, né? Então, a minha com Hunter x Hunter está intrinsecamente ligada ao rap do Gon do Player Tals, cara. Foi lá que eu conheci Hunter x Hunter. Aí eu falei assim, nossa, mano, sempre vou correr até eu virar um Hunter, né, velho? Eu fui procurar lá o anime pra assistir. E na época, encurtando um pouco a história, eu lembro que eu gostei pra caralho, porque era tipo, sei lá, eu tava acostumado a ver, sei lá, Pokémon, Naruto e outros animes mais básicos, tipo Death Note da vida. E aí Hunter x Hunter era um tipo um anime com animação, um traço bonitaço. E aí eu lembro que eu vi tudo até Grid Island. E eu gostava muito. Grid Island, inclusive, era meu arco favorito, porque é o arco mais shonenzão de Hunter x Hunter. Que a gente vai comentar quando a gente for fazer o podcast de Grid Island. Era o que eu mais gostava. Gostava muito da luta contra o Bomber. E daí, tipo, eu lembro que chegou em Quimera antes. E aí, tipo, Quimera antes é muito narração, muito texto e tal. E eu tava tipo, porra, que chato esse aqui, velho, né? E eu tipo, pulei muitos episódios, fui pro final de Quimera antes, pulei de novo. Aí eu cheguei no primeiro episódio das eleições. Aí eu falei, pô, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Eu acho que eu vou deixar ele aqui e depois eu... E aí eu nunca voltei a assistir Hunter x Hunter. E eu sempre, depois disso, eu tinha plena consciência que eu nunca terminei Quimera antes, que é a saga que todo mundo fala e tal, nem as eleições. Então eu sempre ia reassistir Hunter x Hunter já, então, sei lá, só que eu sempre parava na família do Killua. Então eu vi o Exame Hunter umas 40 vezes, a família do Killua também, e aí eu sempre parava. E hoje estamos aqui pra comentar de novo sobre o Exame Hunter, só que agora no mangá, que é uma experiência totalmente nova pra mim, porque eu ainda não tinha experienciado o Exame Hunter pelo mangá propriamente. E é isso.
Então introduza a sua história aí, Daniel, como você conheceu o Hunter x Hunter?
Mano, provavelmente... Eu tô aqui supondo, porque eu não tenho memória vívida o suficiente pra saber como... Eu lembro de eu assistindo claramente, tipo, o Quimera antes, assim, tipo, na sala, tá ligado? Tipo, meu pai, sei lá, assistindo Fantástico de um lado e eu impactado ali com o Quimera antes do lado, sabe? Mas eu chuto que devia ser com algum post no Facebook que a pessoa adorava compartilhar, sei lá, com Metal Alchemist, Hunter x Hunter e essas coisas. Eu falei, ah, ok, o traço é bonito, acho que eu vou assistir. E assistindo, eu lembro de ser a coisa mais divertida do mundo, pelo menos até Quimera antes, onde eu ficava tipo, caralho, mano, tô virando adulto, moleque. E claramente, tipo, tá concordando com o Alexandre Stave de tipo, caralho, mano, isso aí é uma desconstrução do shonen mesmo aí. Mas claro que hoje em dia eu já tenho tipo, uma visão completamente diferente. Mas foram bons momentos com Hunter x Hunter, me proporcionaram muitas coisas boas.
A minha história é estranhamente parecida com o Alvin Viscardi. Porque, de fato, se relaciona a Player Tales, e eu parei em Chimera antes na primeira vez. Mas foi basicamente o seguinte, eu... Antes eu vi o anime antigo, porque eu entrei pro Fundamental 2, eu conheci o meu amigo Tauan, e ele falou, aí, mano, vê Hunter x Hunter aqui, esse anime aqui, bonzão e tal, comecei a falar de anime com ele. Aí eu vi, primeiro episódio eu adorei, eu acho que o segundo e o terceiro episódio são fillers, então, tipo, eu parei nele. E... Mas eu já conhecia a Hunter x Hunter antes dele falar, através, sei lá, Super Anime, tinha um pôster lá, eu achava o pôster bonitão, mas eu nunca começava... Eu não tinha motivo pra não começar, eu era desocupado e eu só não começava. Até que, depois de eu ter pausado o Hunter x Hunter antigo, Player Tales postou o rap do Hunter x Hunter. Aí eu falei, esse não é o último que eu assisti, é diferente. Aí eu fui perguntar pro meu primo se ele já tinha assistido. Ele obviamente mentiu pra mim e falou que ele tinha assistido e que era sobre um palhaço que batia num moleque na escola e levava ele pra ser Hunter. Aí eu fui falar, ué, por que ele é tão diferente do antigo assim? Aí eu fui assistir e eu notei, um palhaço não bate no moleque que leva pra ser Hunter, o moleque vai sozinho. E aí, sei lá, eu adorava o anime, eu parei em Chimera Nets porque eu achei chato também, só que diferente do Alvin, tipo, eu não voltei a assistir esse tipo de coisa, eu voltei lá nas eleições, tipo, eu pulei Chimera Nets e eu vi as eleições sozinho depois. E aí depois que, sei lá, eu revi o anime todo e tal, eu comecei a, de fato, adorar. Na real, eu posso dizer que era o meu anime favorito quando eu pulei Chimera antes e eu fui pra eleições. Isso já deixa claro que eu sou um tribo fanboy. Aí depois, sei lá, eu vi muitas vezes, eu li o mangá. Então, eu acho que eu sou o único daqui que, tipo, teve a experiência diretamente com o mangá uma vez. E por isso vai ser interessante gravar hoje. Voltando aqui, vamos introduzir, né? E começando, tipo, o anime tem uma certa diferença do mangá. E uma das diferenças do mangá é o primeiro capítulo. Já que, tipo, no anime cortam a parte já bastante infame do Kaito. Infame, no caso, tipo, o corte que o anime fez. Do Kaito conhecendo o Gon e dele, de fato, tendo a inspiração pra ser Hunter. Ele descobrindo o que aconteceu com o pai dele. O que você, Daniel, acha dessa parte?
Mano, eu gosto bastante desse build-up. Inclusive, eu ia falar dessa diferença. Não sei se já tava planejado, mas enfim. É, eu gosto muito dessa diferença. No anime clássico é igual, não é?
Sim, no anime clássico tem isso. Mas é que eu usei 2011 porque atualmente é o mais famoso.
Mano, eu acho, tipo, um puta build-up da hora. Porque eu lembro que quando eu tinha visto o anime, e aí mostra aquele flashback, sabe, que ele tem com o Kaito. Aí eu falava, ah, mano, esse cara aí tá tentando me enrolar, mano. Porra, olha que cara chato. E agora não, parece que, porra, já tava planejado realmente, sabe?
Uhum. É, no anime parece Mas, tipo, no anime você não... Tem gente que usa isso como argumento do Gon Berserk, mas tem gente que não compra a relação do Kaito com o Gon, porque para as pessoas, tipo, ah, então agora em Chimera antes você vai me falar que o Gon tinha conhecido o Kaito... Não, tipo, no mangá é desde o primeiro capítulo que já tem essa sementinha plantada, tá ligado?
Inclusive... É o Kaito que fala que o pai dele era um Hunter, né?
É, sim. E uma coisa que eu percebi quando eu tava lendo esse flashback é que, tipo, o Kaito derruba... É que assim, a gente vai comentar mais pra frente, porque a gente vai cobrir o exame inteiro todo, mas o Kaito derruba um bagulhinho e aí, tipo, eu falei, ué, o Kaito perdeu a licença de examinado de Hunter dele, velho? Eu fiquei com isso até chegar na parte lá do fim do exame Hunter, que o Gon faz a mesma pergunta pro Satoshi, tipo, porra, eu pensei que isso aqui era a licença dele, mano. Aí o cara, não, isso aí é o... Como que é? O negócio de aprovação, né? Que, tipo, que passou, e isso nem é do cara, do seu pai. Eu falei, tipo, caralho, eu nem lembro disso no anime, eu nem sei se tem isso no anime. Acho que eles cortam.
Tem no anime, porque ele diz que ele é inspirado no pai dele. E eu adoro essa parte do primeiro capítulo, porque ele já apresenta vários elementos importantes do Gon, sei lá, a conexão que ele tem com a natureza, eu acho muito natural. E eu gosto também que, tipo, além disso, ele apresenta parte da ideia de orgulho dele, porque, tipo, ele tinha conexão com a natureza, mas, sei lá, o motivo dele, por exemplo, ir cuidar do bicho é porque o cara teve que matar a mãe dele. Então ele se sente, ele sente o peso dentro disso e ele faz pra satisfazer esse desejo pessoal dele de eu fiz merda, eu tenho que ajudar, sabe? Tipo, o orgulho que ele tem foi manchado, então ele tem que ser diminuído de alguma maneira. E pro Zamihan também, tipo, é uma certa forma fazer isso, tipo, pelo fato da Mito ter escondido isso dele, pelo fato dele não saber o porquê do pai dele foi e querer entender. Então, caracteriza o Gon de uma maneira muito interessante nesse primeiro capítulo, e eu gosto muito do clima dele, eu compro muito ele como esse moleque da floresta.
Não, fora que isso, porra, é um puta bagulho da hora, porque mostra toda essa ligação, tipo, com a natureza e tal, com o mundo de um Hunter, sabe? Tanto que a frase do Kaito é que, tipo, um bom Hunter é o que se dá bem com os animais, né? Eu, tipo, porra, mano, eu gosto pra caramba dessa toda essa ligação da natureza com os Hunters, sabe? Que é mais mostrado mais pra frente, tipo, no Exame Hunter, mas quando chegar lá a gente fala.
Eu gosto disso como... Pro personagem do Gon, Porque eu consigo comprar bastante a conexão. Tipo, porque no Exame Hunter inteiro ele vai, igual o Breno falou, ele vai ter esse negócio de ser o moleque do mato, o moleque que tem sentido aguçado, que tem conexão com a natureza. E aí tem aquele urso, aquele ursinho lá, no primeiro capítulo, que ele tem amizade, e os bichinhos da floresta se despedem dele e tal. E, sei lá, eu gosto bastante disso, mas é uma parte que eu tinha até conversado com o Breno antes de fazer o podcast. É uma parte que fica meio confusa pra mim, porque, sei lá, nesse início é meio que, ah não, Hunters é mais sobre caçada e ter ligação sobre a natureza, e aí o Kaito, assim, o bom Hunter é o Hunter que tem ligação com os animais e tal, só que aí mais pra frente você vê que, na verdade, é um conceito bem mais abstrato e que isso não é, tipo, o foco principal. E aí no Battle Royale, volta de novo esse negócio da caçada e o Gon, ele tem que aprender a caçar. Mas, tipo, não necessariamente esse é o foco de um Hunter. Porque, sei lá, tem Hunter de coisas inanimadas e tal. Enfim, sei lá, eu acho só um pouco confuso, mas eu gosto como caracterização pro personagem do Gon mesmo.
Eu não acho que seja confuso, porque até o que vem do primeiro anime, não, do primeiro anime não, que tem no anime de 2011, que é tipo todo aquele ultra discurso expositivo do Hunter são X e Y e eles fazem Z. Então, tipo, já introduzem particularmente esse elemento. E é muito mais realmente tipo, como o build-up personagem do Gon, sabe? Tipo, tem a ver com o que ele vai aprendendo ao longo da jornada dele como personagem. Então eu não acho que seja incômodo. Apesar de fazer um certo sentido. Porque, sabe, eu quando vi o anime antigo, até por traduzirem pra Caçador na versão dublada, tipo, eu fiquei um pouco com esse negócio na mente. Só depois de quando eu vi o 2011, tipo, que eu notei que não era isso, sabe? Mas, sei lá, eu não acho que seja um problema substancial do mangá, porque ele já se explica nisso no começo.
Só que ele dá essa ideia, aí ele abandona no Exame Hunter, aí ele volta de novo no Battle Royale lá e abandona de novo depois. Mas é.
Ah, mas assim, eu não acho que no Battle Royale seja isso, porque no Battle Royale é justamente como você usa toda a natureza, sabe? Então eu ainda acho que tem esse contato aí.
Assim, mas é mais sobre caça, tipo, aprender a caçar, sabe? Tipo, o Gon, ele tipo, é o arco do Gon aprendendo que ele gosta muito de caçar, da adrenalina da caça, sabe, tipo, e, sei lá, é uma coisa que ele abandona no meio do Exame Hunter, aí tem esse arco e depois, eu não lembro mais de cenas assim do mas...
Eu vou dizer que ele definitivamente não abandona, porque isso é algo que, tipo, continua até o final do mangá, que, sei lá, o desejo pela caçada não é necessariamente o desejo por, tipo, caça pura, de pegar os alvos e coisas do tipo, é porque, tipo, é como seu alvo pode ser, de maneira abstrata, qualquer coisa, e como você vai atrair esse objetivo, que dá toda essa adrenalina. E eu não vou explorar, tipo, mas sei lá, até isso, tipo, isso é dito mais abertamente em leições, e vai sendo algo, tipo, que é construído de fato, sabe, sei lá. O fato da ação do Kurapika, por exemplo, de ir atrás da Genin Hyōdan, tipo, ele não tá tentando caçar, sei lá, animais, tipo, não é tipo o instinto de caçada comum de pegar só a presa desse jeito. Tipo, ele monta todo um esquema que é completamente diferente, sabe? Tipo, a caça pode ser qualquer coisa e é extremamente abstrato, e o negócio de ser um Hunter é sua postura perante ao seu desejo. Então, tipo, eu acho que é muito menos isso de, tipo, caça em si, da ação da caça. Caça básica, sabe? Tipo, o que você interpreta pela palavra caça é complicado de explicar isso. De maneira que soe, sabe? Surreal, é complicado pra maneira que soe como substância.
Então você tá me dizendo que Hunter x Hunter desconstrói o conceito de caça?
Sim. Hunter literalmente desconstrói o conceito de caça.
Próximo tópico.
Não. O Gon Battle Royale tá caçando, mas sim, ele tá caçando a placa do Hisoka, cara. Ele não tá caçando um animal, cara. Isso aí, mano.
Eu falei isso zoando, obviamente, mas eu gosto muito desse bagulho da caça não ser meramente literal, sabe? Então, eu acho que até dizer isso cria um link, tipo, muito grande com a frase do Jinji no final, sabe?
Sim.
Final.
Sim.
Resumindo, o Togashi só não sabe usar termo em inglês mesmo. Ele colocou Hunter porque era o que mais se assemelhava à ideia dele.
Caçar os seus sonhos, mano, tá certo.
Não, eu só queria falar que é uma coisa que, enquanto eu tava lendo, até comentei com o Maza, que não está nesse podcast, né? Enfim, eu comentei com o Maza quando eu tava lendo, que é no anime de 2011, isso é cortado, por algum motivo, porque isso é uma informação muito importante, e é que, na real, o Gin não propriamente abandonou o Gon, e sim que a Mito tirou o direito dele da guarda na justiça, e o Gon... É, então, eu fiquei tipo, caralho, como assim, mano? Aí o Maza, não, eu vi esse anime 3 vezes, não é possível, velho. Eu falei, tipo, eu vi esse início 4 vezes também.
Eu falei disso,
não é possível. E sim, com um detalhe do mangá que não é usado no anime e tal, mas que eu acho interessante também.
Assim, eu acho interessante só pro Jin não ser o maior babaca do mundo.
Sim, ainda é o maior babaca do mundo, mas isso é meio que tipo um aspecto que é... É tipo, sei lá, o anime que dá pra entender isso, que tipo, ele deixou, ele falou, ah não, eu deixo, tipo, sei lá, quando ele vai levar ele lá, parece que tipo, ele vai deixar e depois ele vai buscar, e tipo, a Mito só fica com ele, e não deixa ele pegar, então tipo, já mostra que tipo, ela tem um rancor pelo Ging por causa disso, e que ela não deixa também disso, tipo, mesmo não, mostrando que de fato ela tirou guardar na justiça, que eu acho que deveria ser dito sim, né, mas,
Assim, certa ela, né, porque o que o Ging ia fazer, ia estar lá na... Nas árvores gigantes com os macacos.
Imagina, moleque, Bebegon lá. Bebegon, tá ligado, com o Gohan no Dragon Ball, lá no continente negro.
Gon ia ser mitada, então... moleque. Imagina.
Pois é, o negócio é, a Mito tá certa e o Gin continua sendo filho da puta, porque tipo, aí, cara, vou aqui sair na jornada, quando você tiver grande, vem me buscar, hein? Tá ligado? Vem me achar aqui, mano. Pô, vai tomando seu cu, né? Vai tomando seu cu.
É... Só, tipo, adiantando um pouco só pra gente não ficar meia hora no primeiro capítulo. Então, vamos pro segundo capítulo.
Muitas atrapalhadas com o Gon, Kurapika e Leório, e o cara engana eles, e é isso aí. O que vocês acham desse momento? O Gon conhecendo o Kurapika, o Leório, como eles têm esse conflito, o que vocês acham de toda essa parte do mangá?
Cara, eu tinha até te mandado essa página, né? Que eu acho que, tipo, o meu momento favorito dentro desse barco é aquele em que, tipo, o Gon, ele tá, tipo, no... uma parte do barco... E o capitão do navio, ele vê o pai a sombra do pai do Jinji, assim, sabe?
Sim, sim.
Do pai do Gon. E, cara, é muito bom ver esse senso de grandiosidade assim, que tem em volta do Jinji, sabe? Que puta que pariu, cara, é muito bom. Eu lembro que eu tava lendo isso, eu tava jogando e tal, e eu tava lendo isso durante o loading. Aí eu lembro que eu tava lendo isso e falei assim, caralho, Hunter x Hunter era divertido, né, cara? Que coisa boa. E... aquece minha alma, assim, quando eu vejo esse quadro.
Mas eu gosto bastante, tipo, esse momento eu acho ótimo, porque a gente mostra a grandiosidade, já mostra, tipo, parte do que é meio que um caminho, e que, de fato, antes ele também era um moleque do mato, e que ele tem meio que as mesmas raízes do Jinji, tipo, mostra as semelhanças que ele tem, e ao mesmo tempo você vê como ele, sei lá, você vê, tipo, que o fato do próprio Kaito ter falado com ele, que o Kaito admirava ele, são, tipo, características que o Gon tá mostrando, e que isso vai ser parte da jornada de personagem dele. E eu também gosto muito, não gosto tanto do momento que eles se encontram, mas eu gosto da resolução de quando tem o Kurapika e o Leório, que, tipo, é muito, de fato, estrutura quando eles se encontram, que é, tipo, ah, não, vamos ter uma briga aqui, enquanto a gente revela nossas motivações pro mangá, mas eu gosto de todo o espírito, tipo, do Gon, deles entendendo o Gon e admirando ele pela inocência e pela simplicidade, enquanto eles seguem esse caminho, que é pra do Shonen, mas eu acho que é particularmente bem feito e soa natural. É, tipo, algo que os personagens dentro da caracterização fariam e que flui bem a história dentro da relação? O que vocês acham disso?
Cara, assim, nesse início, eu gosto muito mais do Leório do que do Kurapika, sabe? E mano, eu gosto muito que, tipo, o Leório, ele era pra ser aquele personagem arquétipo de personagem bundão e tal, e, tipo, ele vai fugir das brigas e essas coisas. Mas não, eu gosto muito de como o mangá, tipo, ele deixa ele, mano, mexeu com esse cara aí, esse cara vai brigar, mano. Ele vai apanhar, mas ele vai brigar, ó como ele tá indo cabeça quente, ó. E eu gosto muito desse.
Na real, o arquétipo do Leório é o cara que quer brigar com todo mundo.
O Leório é o Coabra.
Ele não consegue ganhar de
nossa,
ninguém,
mas, tá ligado? Eu compro muito forte que ele com aquele canivete ali, ele é brabo. Eu compro muito forte essa ideia.
Canivete,
eu também concordo.
Exatamente, mas o jeito que ele tira o canivete é insano.
Eu concordo que se ele ameaçasse um idoso na rua, ele com certeza matava ele com canivete. Definitivamente tem um power level pra isso.
Nossa, com toda certeza. Assim, eu só queria dizer, voltando no Gon, caralho, mano, é muito bom todo aquele bagulho de na caçada não ser literal e tal. É muito bom que a motivação dele não é propriamente encontrar o pai, sabe? É encontrar o motivo. Não encontrar, mas, tipo, ter o mesmo sensação que o pai dele teve pra poder abandonar um filho, sabe?
Entender o que é tão importante em ser um Hunter fez o pai dele abandonar o filho.
É ter
dele.
Toda essa sensação, todo, tipo, o que é um ser um Hunter, sabe? Deve ser algo muito legal, cara. Então, tipo, ele quer ser um Hunter pra entender o pai dele e não pra propriamente encontrar o pai dele. Encontrar o pai dele é mais consequência do que qualquer outra coisa. O que novamente linka com aquela frase do Jin.
Tipo, mas... até ele encontrar o pai dele é meio que uma. Tipo, não é encontrar o pai dele, simplesmente encontrar oi pai e aí paga a minha pensão. É tipo, encontrar o pai dele pro pai dele de fato explicar o que, tipo, o que motivou ele a sair dali pra encontrar. O que era a coisa que ele queria fazer que fez ele sair da Ilha da Baleia e viver tanto tempo fora e deixar o filho dele ali. Não se importar que tiraram o filho dele da justiça. Então, de fato, constrói muito bem isso. E eu já gosto de como... Até os outros personagens são, tipo, inclusos nisso, sabe? Tipo, mesmo que, sei lá, ele esteja ligado dentro desse objetivo, ele tá tão curtindo a vibe. Ele é tão, tipo, um moleque inocente e boa que ele faz a amizade com todo mundo. E eu gosto de como isso funciona.
Sobre o que você tinha falado da parte... Ele mostrando sinais de como ele aparece com o Gig e tal. Eu acho esse segundo capítulo bem estrutura em quase tudo, tipo. Todo mundo virou o barco e tinha o Kurapika, o Leório e o Gon, e eles são uau, eles fodem, eles se encontram. E aí o cara do navio fala com eles, aí o Gon, nossa, olha como o Gon parece pra ele. Tipo, é bastante estrutura, mas o que eu acho que realmente caracteriza o Gon é a parte dele, sabe, tipo, a parte que o Kurapika e o Leório se desentendem, eles vão brigar. E aí o dono do barco, não terminei de examinar vocês não, pô. Aí o Gon, mano, deixa eles que a minha tia falava que quando tem uma briga assim, você tem que resolver, tem que deixar se resolver sozinho aí. Não pode interferir nessa porra, não. E aí o capitão fica tipo, porra, esse moleque aqui tem até diferente, cara. Construído diferente. Isso aí eu acho que caracteriza bem o personagem.
Sim, é tipo, ele diz, se não me engano, a frase é exatamente, tipo, ele falando, ah não, pra você conhecer uma pessoa, você tem que primeiro conhecer o que deixa ela com raiva. Então, os personagens estão, tipo, se conhecendo substancialmente dentro daquela luta, e o que, sei lá, não é, tipo, em qualquer... seria, tipo, muito comum e muito básico ele chegar lá e, tipo, simplesmente impedir os personagens de brigarem, e de algum jeito eles admirarem ele, mas eles admiram ele por um fator externo, é pelo que ele de fato faz normalmente, é pelo modo operante dele mesmo, não por uma... situação específica que teria isso, é tipo, algo que de fato ele faria e ele continuou fazendo ao longo do mangá. Então, você entende a relação de personagem, você entende porque eles se respeitam, e meio que, tipo, eles não acabam a briga porque, tipo, eles se resolveram um com o outro. Eles acabam a briga porque, tá bom, esse moleque tá aqui, e de boa, né, tipo, não vamos mais brigar, eles... Salvamos ele, você... Se você salvou esse moleque de 12 anos, você não é tão arrombado quanto você parece, tá ligado?
Eu gosto deles pedindo desculpa um pro outro também. Muito, muito Wallison. Cena
sim, eu gosto de todas as interações do Kurapika e Leório nessa parte, na verdade. Tipo, até no Exame Hunter eu gosto. Eu acho dois, porra, puta cara legal.
Tem uma coisa que eu quero comentar mais sobre, mais pra frente, sobre a amizade deles. Que eu. É que assim, sei lá, vamos já adiantar, porque a gente já tá. Aqui nesse momento já chegaram na ilhazinha, né? Que tem o exame com a velha.
É.
E com o exame da velha, né?
Tem aquele teste do. Da mulher lá, que ela fala...
Eles vão levando pro teste e aí ela pergunta... É. Quem, se você fosse pra salvar, quem você salvaria? Que é tipo... Eu até gosto de alguns aspectos desse capítulo. Tipo, o Gon tá indo lá e tipo, o... Esqueci o nome. A porra do capitão lá dá o bagulho pra ele e tipo, dá uma informação pra ele. Se não é tipo, nem pegar um ônibus, você vai seguindo pela montanha ali. E aí, sei lá, o Leório quer sair, tipo, ele não confia naquele cara... Sim, e tipo, é engraçado notar que, sei lá, eles vão ficando mais amigos ao longo do exame, mas nesse começo, tipo, eles só têm uma pequena admiração, eles acham ele legal. Tipo, o Leório nem vai junto com o Gon, o Kurapika diz, eu acho esse moleque interessante, eu vou seguir ele, e é simplesmente, tipo, sei lá, eu encontrei ele na...
Parece um moleque firme.
Sim, tipo...
Esse cara aí parece
eu
da hora.
Eu gosto dessa aura, porque você nota que, sei lá, eles não são super amigos e outras se conhecem lá, mas eles estão criando ao longo do tempo, e é bem gradual, e você não nota, tipo, isso sendo exposto, tipo, diretamente falando, você nota isso diretamente pela narrativa. Ou até, sei lá, você chega, tipo, quando a Vera faz a questão, você vê, sei lá, valores que o Leório tem de que ele não poderia responder aquilo, nem mesmo pra passar no exame. Você vê o Kurapika confrontando diretamente, entendendo aquela situação. Então, cria certas dinâmicas que são muito importantes. E eu gosto, sei lá, do fato do Gon, tipo, o Gon é tão inocente, tão inconsequente, que ele chega, tipo, ele não pensa naquela pergunta, tipo, semanticamente, pra resolver aquele problema. Ele simplesmente pensa, uma hora eu poderia ter que fazer isso aí, o que eu vou fazer? É tipo, é um pensamento tão simples e é o que faz ele, tipo, como protagonista. O que ele faria naquela situação? Mesmo que seja, tipo, seja uma situação literalmente hipotética pra uma pergunta de um problema que você tem que resolver naquele momento específico. E sei lá, ele é um moleque de 12 anos que vai sair viajando pelo mato, ele não vai ter filho.
Não só isso, né? Pensar como ela gostaria que você andesse, né? Que tem é, todo o bagulho é, do cara que responde
sim,
primeiro.
Sim, que, tipo, ele diz que ele é a mãe, porque não dá pra substituir uma mãe e tal, pensando que, tipo, aquela senhora aceitaria isso.
Iria contar, iria
o cara tentou ir objetivamente correto e tomou no cu. Aí saiu um sinal do Togashi.
Boa, mito! Mito!
Boa, Togashi. Gostei que o Togashi faz uma autocrítica, né? A resposta é o silêncio e tá aí tudo o alt-text, né? Light novel. Da hora.
E isso leva para o melhor pré-exame do mangá, que é o dos bichinhos.
Eu... Não é.
É o melhor pré-exame do mangá, cara. Não. É tipo... Sim, Inder.
O barco. Eu acho que o barco é o melhor pré-exame.
Eu gosto do barco.
Eu gosto mais dos bichos.
Porque o barco, ele soa muito mais estrutura do que os bichos pra mim. E os bichos, tipo, de fato, tem... Os bichos, tipo, é uma série de build-ups do mangá, de fato. É, tipo, mostrando a inteligência do Kurapika e como ele sabe lidar com aquilo. E o conhecimento cultural que ele tem, por exemplo, que é muito importante em vários aspectos. Ele mostra o Gon, moleque do mato, entendendo aquele bicho. E eu acho que é o mais importante pra mim nesse momento. Ele mostra que, tipo... O Leori, em um aspecto, tipo, de fato, de médico, foi ajudar o bicho. Tipo, eles reconhecem o valor de cada um deles e eles vão levá-lo pra frente. E são valores muito diferentes e é como vai. Fora que eu acho a interação muito divertida. Tipo, tem a gagzinha de, tipo, o Gon reconhece eles e, nossa, a voz é muito mais fina. E, tipo, ninguém reconhece a diferença. E é um aspecto de personalidade que são muito bons.
Esse quadro é muito bom. Eu gosto muito desse exame que ele... Enquanto, tipo... O, por exemplo, o anterior tinha uma única resposta, sabe? Que era o silêncio. Então, tipo, enquanto nesse teste, tem várias respostas, sabe? São valores muito diferentes, como você disse. E eu gosto bastante que eles analisam isso. Então, tipo, o Leório... Ah, o Leório, ele não percebeu que era, tipo, uma armadilha. O Leório, sei lá, ele não foi ofensivo ou qualquer coisa do tipo, mas ele tava lá prestando ajuda, sabe? Ele não deixou me preocupar com a minha esposa em nenhum momento, tava me ajudando a curar meus ferimentos, então, porra, esse cara aí tem valor. Sim.
É, assim,
o Kurapika é inteligente, ele pensa na situação. O Gon, ele reconhece a gente, ele tem instintos muito aguçados, então, tipo, eles pegam essas características dos personagens que são importantes e levam, tipo, de fato, testam. E uma coisa que eu gosto é que, tipo, é uma estrutura relativamente diferente, porque, sei lá, tipo, quando você lê o mangá, mais do que quando você vê o anime, porque, tipo, o anime é mais alongado, então ele junta mais capítulos, o mangá fica, tipo, muito mais claro que parece um joguinho, tipo, parece que ele tá, de fato, montando a peça pra fazer aquilo, e, sei lá... Sim. Não parece tipo um fim de mangá normal de acabou o capítulo suspense. O capítulo acaba quando o joguinho acaba. E eu acho isso muito interessante, porque cria alguns outros elementos no mangá depois que ficam melhores. E é legal você ver que ele tá construindo aos poucos essa estrutura de raciocínio e com subverter esse raciocínio.
Eu acho.
Lembrei o nome do bicho, é Wendy.
Eu acho que nesse início. Eu não sei. Eu vou falar bem a verdade, que eu não sou muito fã de nenhum dos pré-exames. Assim, eu gosto, tipo. Ler Hunter x Hunter ficou divertido pra mim quando eles chegaram no exame, mas eu acho que é mais porque os pré-exames, eles são mais interessantes em como funciona o processo de avaliação de cada examinador e de como cada personagem qual o valor que cada personagem tem pra passar nesses pré-exames. Então, tipo, igual a gente tá falando da velha, eu não acho que, tipo, tem muita caracterização do grupo em si, mas eu gosto de como... Cada personagem no pré-teste da velha, ele tem um negócio tipo, o Leório, ele foi puto esquentado e tentou bater na velha. E, tipo, isso é uma virtude, se você olhar por algum ponto. Isso é uma parte da personalidade dele. O Kurapika entende...
Virtude, bater em velha.
Gostei desse cara, tá ligado? Tipo, a velha falou.
Esse é o Alves, olha aí. Mano, tipo assim, o pré-exame, ele serve só pra gente entender como que aqueles personagens vão agem, tipo, nessa situação,
sabe?
Concordo,
só que... Mas, tipo, o Leório dele ser esquentado, isso faz parte da personalidade dele, é uma virtude de algum nível, e o Kurapika ter entendido o teste faz parte do negócio da inteligência dele, e o Gon ter ficado em silêncio e todo mundo... E o Kurapika, É tipo, até um mini twist, Kurapika. Porra, o Gon entendeu, tá em silêncio. Aí acaba o teste, o Gon. Porra, não sei a resposta não, moleque. Não sei, não sei o que eu farei, todo mundo. Ué, como assim, cara? É tipo, sabe, tipo, são várias coisas da personalidade de cada um. Eu acho que serve muito caracterização individual pra eles. Mas eu ainda não... Assim, nesse início eu não sei se era pra eu estar já, porque, sei lá, é muito, muito cedo. Mas eu não sinto muito ainda a dinâmica de grupo deles. Mas eu gosto muito da caracterização que eles recebem individualmente. E no jogo dos bichinhos, no exame dos bichinhos, é mais sobre... É mais também, tipo, sei lá... O núcleo do Gon é bem interessante, porque é mais uma coisa que ele pega do primeiro capítulo da natureza e tal, e ele vai aproveitando e vai mostrando como o Gon tem virtudes assim, tipo, da natureza mesmo. Só que é mais sobre como os examinadores conseguem ver os potenciais diferentes e como eles analisam a situação do que os próprios personagens. Porque, tipo, sei lá, o Leório ele fez uma coisa aqui, e é por isso que ele passou. Foda-se.
E eu só queria dizer que esse bagulho do Gon, ele sai pra uma ótima piada, que é tipo, os mendigos super felizes, tipo, olha lá, mano, olha lá, esse cara sabia diferenciar a gente, mano. Caralho, que cara da hora, velho. Eu gosto muito deles, super feliz lá. Né? Que cara bom. Passou no teste. Pô, fez nada, mas passou no teste. Feliz, tão feliz.
Eu gosto do núcleo do Gon nesse teste. Sei lá, o Kurapika e o Leoro eu acho, sei lá, qualquer coisa nesse. Mas tem uma cena do Kurapika que eu gosto, que é tipo, o Leoro, aí, cuidei do cara lá, tô de boa. E o Kurapika mete um bastãozada na cara, aí o Indigo, porra, como que você sabia? Aí o Kurapika, na real foi um tiro de sorte, eu só ia bater no Leoro mesmo, porque eu falei pra ele ficar lá e ele voltou. Eu gosto dessa parte de caracterização pro Kurapika.
Mas sei lá, o que você falou do ser mais os negócios de enamedores, tipo, meio que não anula. E eu acho que é, sei lá, os enamedores, tipo, é só mais, é tipo, de fato é uma parte que é puramente build-up, sabe? Tipo, build-up pra como funciona os enamedores de Exame Hunter. E como a prova já é muito antes da prova em si começar. Build-up do característica do personagem, tipo, o fato do Leorio ser médico, ter tipo, um negócio de saúde e querer ajudar as pessoas. O fato do Gon, moleque do mato, Kurapika, mas estrategista pensando nas coisas. Então, tipo, é meio que uma parte só pra build-up e você construir, tipo, os personagens, os enamedores daquele jeito, meio que não anula parte dos personagens.
Eu entendo que é build-up pro personagem, mas ele dá esse build-up no barco e dá o build-up na corrida. Então, acho que e essa parte dos bichinhos é bem menos interessante pro Kurapika e pro Leorio. Então, sei lá, eu acho que não é um jogo... É um jogo meio fútil.
Mas o build-up do Leorio não tem antes. Na corrida o payoff do Leorio, não
é
o build-up.
Sim, mas é meio que ele dando o ponto dele, tá ligado? Tipo, dinheiro, quero dinheiro, quero ser médico. E aí ele chega lá, por que você quer ser Hunter? Aí ele... Porque, meu, coisa, blá. E, tipo, eu acho mais interessante do que fiz o medkit aqui e coisa aí.
Já trazendo pro Exame Hunter, que tá falando disso, tipo, ia ficar muito ruim, ia destoar muito. Porque não teria cultura essa atitude do Leorio de quem de fato quer ajudar alguém. E, tipo, ia aparecer, sei lá, passado, estereótipo passado triste de Bleach. Que é, tipo, o personagem não tem nada a ver, aí eles colocam um flashback triste de outra coisa que não é nem o conceito do personagem. Eles têm que achar triste, mesmo que não tenha nada a ver. Então, tipo, esse negócio do Leorio de ajudar já é um build-up pra ele pra isso. E, tipo, e criando essas mini interações, vai estabelecendo a relação dos personagens. Você vai notando que, aos poucos, a relação dele tá progredindo. E, sei lá, até o... esqueci o nome. Primeira prova é prova disso. Porque você vê que, tipo... O Leorio e o Kurapika já tem uma admiração mais pelo Gon, eles já estão lá juntos. Eles confiam no Gon quando, tipo, o Gon vai tomar um refrigerante e ele fala: tá uma bosta esse refrigerante aqui, hein? Ele joga o refrigerante fora. E você até compara, tipo, a diferença da progressão do relacionamento dele, do Leorio e do Kurapika, por todo mundo que Lula. Porque, tipo, o Leorio e o Kurapika admiraram o Gon substancialmente porque ele fez uma ação boa. O Killua foi apenas: ele mostra um moleque da mesma idade que eu vou trocar um papo. Então, tipo, você já vai notando essas diferenças de caracterização que influenciam na relação do personagem.
Exato, só, tipo, esse negócio do... Pô, foda-se, eu não vou falar disso porque a gente já tá 40 minutos no jogo dos bichinhos. Mas sim, concordo, Breno.
Mas indo pra frente, o que vocês acham desse primeira prova na parte, sabe, pré-floresta bizarra?
Acho que a coisa mais relevante nesse início é o quê? Hisoka, Killua e o... E o Tompa?
Sim, eu acho que o flashzinho do Leorio também. Mas sei lá, opinando sobre o que vocês acham do Tompa, vamos começar o Tompa aí, melhor personagem de Hunter x Hunter, unanimemente, é o Meruem da velha geração.
Não, eu queria comentar, eu acho ele funcional e eu acho ele estrutura no início, Só que eu acho que no, na parte da torre ele vira não ironicamente um ótimo personagem, tá ligado? Tipo, ele eu acho que ele. Principalmente dando. Ele dá o background dele. E tipo, você fica, caralho, que, bom personagem, boa adição pra coisa. E é basicamente o Kishimoto depois copiou com o Kabuto. Porque o Kabuto é basicamente o Tompa do Zemo Shunin no Naruto, tá ligado? Enfim. E também tem a primeira página dupla do mangá, né, no Exame Hunter, que é a dos caras mal encarados olhando. E olhando o Gon, o Kurapika que o Leo chegar, e o Hisoka e o gordinho do laptop no fundo. É muito bom.
Falando sobre o Hisoka, o que você acha dessa primeira aparição dele?
Só pra estabelecer o personagem dele como... Sim. Ah, psicopata, palhaço, Joker, Coringa, sei lá. É, ele é...
Uau. Nossa, ele é muito extravagante, olha só, tipo, cara, não se meta no caminho dele, mano.
Eu gosto pra mostrar o perigo que aquele... Tipo, no geral, ele é meio que uma amálgama dos perigos que tem no Exame Hunter. Tipo, do quão hostil é, do... Sei lá, ele se acha um examinador, então, tipo... Do quanto a avaliação dos examinadores leva à execução dos valores. Então, ele tipo meio que é uma união de todos os perigos que tem lá. E eu gosto... Eu não gosto, tipo... A primeira personagem dele é Super Ed. E eu acho que funciona sendo Super Ed. E, tipo, não é o que eu adoro, mas eu gosto, acho que funciona. Mas o que eu mais gosto mesmo é o design dele. Todo o negócio de Joker, Coringa, uou, mágico.
O design dele é foda. O design dele é... Nada.
E eu gosto de como isso funciona e como é estabelecido dentro da narrativa esse perigo que ele representa. E, apesar de tudo, eu acho que isso vai ter explicado depois. E indo pro personagem mais importante dessa primeira parte, o que você acha do Killua? Da introdução do Killua aqui, do diálogo que ele tem com o Gon, o que vocês sentem no personagem?
Ah, cara, eu gosto de toda essa interação dele com o Gon, eu gosto dessa disparidade entre os dois, sabe?
É, no início, é igual eu tava falando, eu não compro muito nesse início a relação de grupo do Kurapika, Leori e Gon. Eu compro mais Leori e Kurapika e Gon e Killua, porque eu acho que Gon e Killua é muito natural, tipo, é só como crianças falam, como adolescente faz amigo. É tipo, ah, oi, você tem um skate aí, mó legal, deixa eu brincar, tipo, ah, sim, mas só se você deixar eu brigar na sua vara. Ficou meio estranho,
sabe? Ficou meio estranho.
Mas enfim.
Boa, Alvinem, boa!
Mas enfim, só se você deixar eu ficar na vara de PS. Então, e aí, tipo, eu gosto de como vai construindo a relação. Eu acho que é bem natural Gon e Killua e Kurapika e Leorio. E aí, a gente vai falar mais pra frente. No Battle Royale, eu acho que a dinâmica de grupo fica perfeita. Tirando Killua, porque... O Killua meio que nunca encontra eles, né, na parte do Battle Royale. Então, o Killua com o grupo é mais na família do Killua mesmo, que a gente vai comentar pro próximo cast, eu tô adiantando isso aqui. Mas, Gon, Kurapika e Leora, eu acho que é uma dinâmica que funciona muito bem pra mim, que eu consigo comprar no Battle Royale. Mas Gon e Killua eu já compro desde cara, eu acho muito perfeito as interações deles.
Tipo, eu entendo o que você dizer que você não vai comprar lá pro final da caçada, mas eu acho diferente, porque tipo, aqui eles só são amigos, tipo, eles só se gostam levemente e tem um leve respeito um pelo outro, mas não é como se eles fossem ultra companheiros, coisa do tipo. E o do Killua é até assim, tipo, é ele falando com Gola e tal, tipo, igual crianças normalmente fariam. Eles querendo, ah não, pô, maneiro skate aí, deixa eu andar, nós. E aí, tipo, eles vão criar essa interação por terem idade parecida e por terem uma mentalidade parecida. E o do Kurapika, que do Eldor você falou que você mais compra, é porque eles criam uma relação de fato mais profunda. Porque o Kurapika, tipo, ele demonstra que ele conheceu gente que era puramente gananciosa, até pra chegar, tipo, nesses meios dele agora, que é o Exame Hunter. E ele reconhece que o Eldor não é assim.
A própria Gene Rodan, que é o objetivo dele estar no Exame Hunter, é porque eles são puramente gananciosos e mafiosos. E mafiosos não, e mercenários.
É a impressão que você tem no começo. Mas, e sei lá, gente que promete, tipo, ele teve que passar por ali. E ele conhece, não, Leório, você não é assim, você com certeza tem algo além, você não é o cara que só quer dinheiro. E tem todo o payoff do Leório falar que era porque ele queria ser médico, por causa do amigo dele. E que, tipo, não era, sei lá, uma doença incurável, era simplesmente uma doença cujo o tratamento, / a cura, era muito caro e ele não podia lidar. E tudo que ele queria era, tipo, ajudar pessoas igual o amigo dele. pra fazer isso. E é legal que você tem essa faceta do cara que é muito dinheiro antes, e que, tipo, não sei, o cara que é muito dinheiro, e aí tem subversão, passado triste, aham, ele queria isso pra ajudar alguém. Não, você vai notando que ele tem essas atitudes que são de fato bondosas, e funciona como um payoff, mesmo que não seja, tipo, ultra emocionantíssimo de chorar, é de fato emocionante, e é um bom pagamento por ter comprado o personagem até ali. E aí, eles vão pra frente no exame, eles vão pra segunda fase. E o que você tá achando dessa segunda fase, com os monstros e tal?
Eu gosto mais da primeira, da corrida. Mas é mais porque, sei lá, eu acho que é tipo, o Togashi, assim, no exame de teatro inteiro você vai vendo que o Togashi, ele tem muita calma pra mostrar fauna e flora, ele gosta de mostrar como tem bichos bizarros no mundo, até na parte que eles vão fazer sushi, tem uns peixes tudo estranho, aí o cara vai escalar a montanha lá e aí vem uns bichos com cabeça de bebê comer ele, tá ligado? E tipo, nessa parte do exame ele gasta umas 3 páginas, mostrando animais e fauna e flora e tal, que não são mais usados depois. Mas, nesse exame propriamente, eu, sei lá, tô meio cagando pro Kurapika e pro Leório, mas eu gosto bastante do Hisoka. Porque o que o Breno tinha falado da introdução dele ser demonstrar como ele é uma amálgama dos perigos do exame, tipo, sei lá, eu acho só funcional, acho qualquer coisa a entrada dele, mas aqui eu acho que ele realmente, eu acho que ele tem esse ponto do Breno de representar o perigo e a violência, né, do exame, tipo, o negócio da a veracidade do exame. Só a página que eu mandei aí dele, do Gon e do Killua. É, temos que sair daqui pra ficar longe do Hisoka. E o Hisoka aparece atrás deles lambendo a língua, lambendo os lábios dele.
Eu concordo com isso. É, isso de fato demonstra, tipo, todo o perigo que o Hisoka representa. E realmente leva pra frente toda essa ideia dele ser os perigos do Exame Hunter, dele ser um examinador, dele ser um cara que vai comer todo mundo, dele ser essa natureza selvagem de simplesmente vou matar quem eu acho forte porque eu acho isso interessante, gosto. Então, tipo, eu até gosto, tipo, das batidas de personagem que tem ali. Eu gosto do Kurapika falando com, tendo que sair esbolando a estratégia, e aí ele admira o Leório porque, tipo, ele tem coragem de encarar ele, mesmo sendo proposto a fugir pelo próprio companheiro. Ele vê as habilidades do Gon e ele acha interessante como ele tem que passar por ali. Tipo, ele fala, ah, não, esse moleque vai crescer, ainda vai ser forte e algum dia a ponto de eu poder lutar com ele. Então, são muitas coisas que constroem o personagem de uma boa maneira e que fazem você sentir todo o perigo que ele é. Ao mesmo tempo que, é um perigo que você, sei lá, ele é um senso de perigo muito grande, mas ainda não soa natural, ainda soa natural ele deixar os molequezinhos lá de boa, pela caracterização dele. Fora que, sei lá, eu gosto das páginas de ação dele também, eu acho que o Togashi fez isso bem.
Assim, era o que eu ia falar, que já nesse segundo, eu brinco aqui dizendo, Light Novel, eu imagino que o Altec só fique pior, sei lá, em Quimera Antes ou Continente Negro, mas nesse início... Cara, que a quadrinização do Togashi é muito boa, cara. Eu até cheguei a falar isso pro Breno, eu acho muito boa.
Essa no Exame Hunter, a coisa que eu mais gostei até agora do mangá foi a quadrinização, porque a quadrinização é muito limpa, e o Togashi ele sabe muito como fazer... Todo quadrinho da página tem impacto em algum nível, tá ligado? Eu acho, é muito lindo.
E principalmente todos os quadros do Hisoka são muito bons.
Mas agora indo pra frente, vamos pra segunda prova, que eu acredito que, pelo menos nesse podcast, seja a prova mais infame do mangá.
A segunda prova, que é a parte da cozinha, né? Do gourmet. Cara, pô, gosto dos dois personagens ali, eu gosto desse exame. Assim, não tanto no mangá, que no mangá eu acho que, tipo, dura, sei lá, o quê? 2 capítulos?
Dura muito mais que deveria,
eu acho. Assim, no mangá, eu acho que dura muito mais do que deveria. Mas, tipo, também é muito rápido também, sabe? Eu não tenho, tipo, nada e tal.
É, sim.
Mas no anime, porra, achava puta bagulho da hora, mano.
Eu acho esse exame ruim. Assim, então vamos lá. O que o Breno tinha falado da estrutura do mangá, eu acho que isso se intensifica aqui, porque o Breno tá falando que no início é mais o jogo da semana e as regras que o Togashi coloca e como ele vai subverter essas regras. E nesse do Exame Gourmet, ele cria, tipo, a regra, aí ele subverte a regra, e aí todo mundo, tipo, passa, e aí ele fala assim, não, mas vou voltar o exame, e aí volta o exame em uma página, e aí quem passou foi as pessoas que pularam no precipício, foda-se. Tipo, esse exame inteiro não serve pra porra nenhuma, basicamente, mas tudo bem.
Sei lá, ele serve pra mostrar que tem, tipo, a variedade de Hunter, e que tem um world building ali, mas sei lá... E sei lá, também pra, tipo, construir o Netero. Eu concordo que ele não é tão útil, mas eu gosto da gimmick dele. Eu gosto de, tipo... Quer dizer, eu gosto mais... É que eu acho muito sem graça do seu lado no mangá, o fato de que, tipo...
É tão sem graça que no anime eles tiveram que criar o bullshit do ventinho lá, tá ligado?
Não é nem o do ventinho que eu ia falar o do porco. Você lembra que, tipo, no anime, tipo, os porcos de fato são que os porcos de fato são perigosos, mas a maçã cai na cabeça do porco? Então, tipo, eles reconhecem a fraqueza por causa de uma... Do focinho dele, que é a... Esse nome. Que é o bagulho de proteção dele, biólogos me corrijam. E você reconhece, tipo, é ocasional e funciona pra solução. E, tipo, tem todo esse conceito, sei lá, a maçã cai e eles descobrem isso, tipo, é um negócio do acaso. Mas o mangá dá um mortal e dá uma varada na cabeça dele, e é isso. E eu acho muito mais sem graça. Tem menos a energia de gimmick legal, tem menos a sensação de aventura, e tem muito menos a sensação de progresso. Eu sou fã um de Hunter x Hunter, mas eu não gosto disso aí.
Enfim, dessa parte do coisa, eu concordo que, tipo, eu não via muito problema, como eu disse, já vi o exame retro umas 4 vezes, eu não via muito problema nesse exame, porque, de fato, a direção do anime deixa ele bem mais interessante. Tem essa gimmick da massa cair na cabeça do porco, e do Gon ser o cara que percebe isso, porque ele tem mais percepção do que todos os outros coisas. E aí, quando eles chegam lá na parte do ovo, tem a gimmick do vento, então só quem consegue examinar bem a situação consegue passar. E aqui no mangá, tipo, tem isso aqui, aí o gordo passa todo mundo porque é gordo, e aí a mulher fica puta e não passa ninguém, mas na verdade desce o Netero, e aí o Netero fala assim, aí rapaziada, na real tem uma nova prova. Aí a mina, vocês têm que pegar o ovo aqui, aí pega o ovo, próxima prova. É igual o Bruno falou, não tem sensação de progresso nenhuma, e é bem, meio fútil mesmo, mas enfim.
Mas sei lá, no mínimo eu gosto que apresenta que tem um Hunter diferente, apresenta que subestimam eles por causa disso, e no mínimo apresenta... Sei lá, a pergunta é que, tipo, ela de fato ganhou a vida por ego por causa disso, e que é algo muito comum dentro disso, e depois tem a subversão. Eu gosto da subversão, que é legal, eu só queria que fosse mais estruturado o joguinho. Tipo, é muito óbvio que o Togashi só queria o humor e piadas, e eu gosto da piada em si. Eu só não gosto disso, tipo, de fato, em um arco que eu acho tão redondo, que eu acho tão bem feito, aquilo ali tá meio, tipo, como uma gordurinha.
É, eu acho bem qualquer coisa, né? Sei lá.
No anime eu gosto bastante.
É, também. Assim, no mangá só, no anime eu gosto. Acho da hora.
E o que vocês acham da participação do Netero, né? Porque é a primeira vez que ele aparece aí.
Assim, eu gosto do Netero, mas assim, que tristeza, né? Eu não lembro do Netero do anime fazendo a piada com o short dela e tal. Eu esperava mais.
É que no anime, tipo, é que sei lá. Mano, é literalmente a única cena que tem tipo algo parecido com ele. E é tipo, no mangá ele fala, no mangá ele fala e no anime ele olha pro isso. E é tipo um take e acabou. Eu nem sei por que tá lá, porque, tipo, isso não necessariamente importa na caracterização do Netero. Isso não importa na caracterização do Netero. O que você acha da parte do dirigível que tem o Netero, o Gon e o Killua naquele humor e piada de brincadeira de tentar pegar a bola?
Assim, junto. Eu acho a melhor parte até então do mangá.
Então, eu ia falar isso também, que eu acho que daí pra frente... O exame Hunter é excelente. Eu acho daí pra frente o exame Hunter é excelente. Os outros exames, os pré-exames, eu acho eles funcionais, muito pra caracterização, mas eu também não acho nada demais. Eu acho que essa estrutura de joguinho da semana do Togashi, ela me pegou mais mesmo do dirigível pra frente. Daí são minhas partes favoritas do exame Hunter mesmo. E esse jogo contra Donetero contra o Gon e do Killua, eu gosto que ele já planta a sementinha do Nen. Porque o Netero usa o Hatsu, eu acho que é o Hatsu, né? E eu gosto de como ele apresenta o personagem do Netero como esse velho da hora e tal, mas que ele consegue, tipo, meio que, assim, você consegue ver o porquê que ele é o Hunter que é o fodão, que todo mundo respeita ele, e ele consegue ver o potencial de todo mundo e tal, e aí ele usa a mão dele lá no jogo contra o Gon, contra o Killua de propósito, porque senão o Gon ia morrer. E ele é só um velhinho de boa mesmo.
E eu gosto também, falando previamente é isso, porque, desculpa aí, eu não tenho esse tópico, eu vi que isso não aconteceu. Mas eu gosto que tem um dos primeiros diálogos do Gon e do Killua, que são mais emocionalmente ligados, que é tipo quando o Killua fala que é da família de assassinos e tem o Gon respondendo, e eu gosto muito das respostas inocentes que ele dá, e de como, tipo, sei lá, no final de tudo você vê que o Gon não necessariamente tem um senso de moral muito grande, tipo, pergunta, fala que a família dele é assassina, ele pergunta se é a família toda, e você vê o desinteresse que o Killua tem de assassino pela família, mas que ao mesmo tempo, tipo, aquilo tá tão ligado pela, é, pela criação dele que quando termina o jogo de bola, ele mata os caras lá. Então, tipo, é uma caracterização interessante de personagem, uma relação interessante e as vezes como você vê que ele julga, porque, tipo, no final de tudo, é, naquele mundo, os dois são, tipo, em ambientes que são muito diferentes um do outro, mas eles têm pensamentos bastante parecidos, mesmo aqui com muitos contrastes. E eu gosto de ver porque é uma relação de personagem minuciosa, mas bastante bem feita. Tipo, o Killua de fato admira ele e acha interessante o fato de, tipo, ah, então, a família toda é assassina, todo mundo pega uma faca e sai matando todo mundo na rua. E, tipo, eu gosto, é uma caracterização bem feita e leva pro jogo do Netero, sabe? Tipo, até você ver o contraste dos dois quando o Netero chega lá. Tipo, os dois sentem o Netero, mas o Killua pela experiência de assassino e pelo fato dele reconhecer é, presenças mais hostis, nota, tipo, que merda você tava fazendo aí, moleque? Que você tava fazendo? E algumas, tipo, salve. Então, tipo, tem essa diferença dos personagens que eu acho interessante e que é muito bem feita nessa parte.
Ah, sim, fora que mostra, tipo, o Goto, o Netero tava todo preocupado, tipo, em matar o moleque, por isso usa a mão, tipo, só no reflexo, tá ligado? Só pra não matar o moleque. O Gon tá lá super feliz que ele usou a mão, sabe? Então, tipo, mostra muito dessa inocência também, cara, é muito bom, velho.
Eu gosto também, porque é um ultra mini build-up do fato de que o Killua nota que não vai conseguir ganhar do velho e, tipo, ele só sai. E, tipo, não é, ela não vai conseguir ganhar numa situação de risco, então, normalmente. Mas ele nota que, tipo, ele não pode vencer e ele sai. E é completamente diferente do que, tipo... Tem, é... Até uma relação, tipo, que tem entre os dois. O Killua faz, tipo, ele desiste quando vê aquilo. E o Gon, quando vê, tipo, ele vê que tem os obstáculos que estão fazendo aquilo. Então, o obstáculo se torna um mini objetivo pra ele fazer. Então, tipo, já tem o contraste da caracterização. E é bem feito de novo e é natural. E eu gosto muito disso.
É, eu tenho duas coisas que eu acho que eu chamo a atenção nessa parte. Que primeiro, naquele diálogo do Gon e do Killua. Eu gosto como o Gon retém essa informação. E aí, depois que o Killua, ele mata a pessoa e aparece matando mais pessoa ao longo. E aí tem a parte da torre. E aí na torre, tipo, isso é revelado. Aí o Leoro e o Kurapika. Pô, Gon, por que você não falou isso? E meio que ele não falou isso porque não era importante pra ele, tá ligado? Tipo, a profissão da família dele e dele tanto faz pro Gon, tá ligado? Tipo, foda-se, ele é meu amigo. E a outra coisa é que... Eu não sei se eu tô brincando, mas, tipo, é meio, isso dele fugir é... Meio que aquele negócio de, tipo... Ah, quando o Killua vê que ele não pode fugir... Que ele não pode ganhar, ele foge... E aí, tipo... Só que depois, quando ele mata os caras, ele falou assim... É, cara, eu tive que sair daquele jogo lá, porque... Senão eu começaria até matar pra conseguir aquela bola. Eu, tipo assim, sim... Vai lá, filhão, tenta matar o Netero. Confia, vai conseguir sim.
É, tipo... Ele foi... Isso é aprofundado até no final do exame? No torneiozinho que tem?
Aham, sim... Assim, mas eu acho que é um build-up, mas eu acho que eu não sei se eu tô overthinkando de, tipo, ah, não, mas ele fugir foi um negócio da influência do Illume, mas ele querer matar é uma coisa dele e tal, não sei, sei lá.
E indo pra frente, que a gente já comentou bastante desse trecho, a gente vai pra, tal, sei lá, é porque eu acho essas três provas posteriores muito, muito boas, excelentes. Mas a gente vai pra prova do grupo, e o que vocês acham dessa prova do grupo? O que vocês acham do grupo, da prova do grupo?
É verdade, ela vem antes do Battle Royale. É, cara, momento pica. Gosto desse momento.
Sim, é um muito bom momento. Bravo. É um bom momento.
Eu só não gosto...
Sobe, Nhorita, aí, rapaziada.
Eu só não gosto muito, porque, tipo... Não que eu não gosto muito, mas é que tem, tipo, uma parte que eu acho muito melhor no anime, que é a parte do Tompa, sabe? Que, tipo, o Tompa, ele fala assim, não, mano, eu vou ser o primeiro... Porque eu vou mostrar que vocês devem confiar em mim, tá ligado?
Eu gosto muito do cara que ele fica tipo, caralho. Os caras ficam tipo, caralho, caralho.
Caralho.
Muito bom.
E aí eles vão lá, e aí o Tompa pula assim. Só que no anime, ele começa a fazer muita pose, sabe? Tem toda aquela aura assim, até eles falarem já, pra ele se desistir. Então, tipo, é muito da hora quando ele vai fazer toda aquela pose e tal. Só que no mangá, não. Tipo, ah, ele entrou, começou, desisto, tchau. Ele sabe, não tem tempo pra essa piada. Então eu prefiro muito mais a piada no anime.
Eu prefiro no anime, mas eu acho que a piada ainda funciona. Mas já partindo pra isso...
É burro, Breno.
Funciona a piada! É um gordo que eu falando. Perdi.
Sim.
Eu
acho que
funciona
legal.
Acho que funciona, Alvin.
Indo pra frente já nisso aí... Porque eu suponho que a piada não seja o elemento mais importante dessa parte do mangá. Então, tipo, indo pra frente, eu gosto do... Tipo, da... Eu gosto da lutinha do Gon, que é, tipo, meio que mostrando a simplicidade dele, como de fato ele não pensa. Mas, sei lá, mostra que no início, tipo, tem... É legal, viu? É joguinho do Togashi e é bem feito. Que é, tipo, o cara esconde a vela e ele joga pra lá e vai criando toda essa tensão. E no final de tudo, tipo, a ideia do Gon é: olha, esse cara é fraco, ele é magrecelo, se ele correr, dar 3 passos, ele vai quebrar a perna. É só eu ir correndo lá e assoprar. Ele tem toda essa vibração dentro da tensão, e eu gosto bastante disso. É tipo, o Togashi, das bagulho que tipo, o Togashi explica, pra chegar até a quebra, eu acho esse um dos melhores.
É, isso que eu ia falar, tipo, essa parte do joguinho da vela é meu principal argumento pra eu achar, tipo, parte do ovo lá, do gourmet. Porque lá ele cria regra, ele quebra, aí ele volta e faz de novo. Aqui não, tipo, ele fica explicando, mas se a vela, tipo, ah, é claro que você vai pegar a vela grande, porque ela demora mais pra queimar, mas e se isso for uma piada, ele colocou alguma coisa dentro da vela, não sei o que, e aí, tipo, o Kurapika e o Leoro, é, Gon, vai ter que ser no seu instinto. Aí o Gon, eu quero a vela grande. Aí todo mundo, puta que pariu. E aí...
Não, o bagulho é que, tipo, ele fala assim, não, eu quero a vela grande, porque vai demorar mais pra queimar, né, porque ela é grande. Aí o pessoal, porra, Gon, cara, menor.
Yeah, mano, eu gosto também muito do fator de que, parando pra pensar logicamente, é um bagulho muito certo, porque se as duas tinham pólvora, tipo, a vela grande obviamente ia queimar mais devagar, porque as duas devem ter uma quantidade parecida de pólvora e ia demorar mais.
É, eu gosto que ele dá um wall text e ele faz a quebra e a quebra assim, funciona.
Eu quero saber onde que ele escondeu as velas. É isso que eu quero saber, Breno. Ele aparece com duas velas.
Você quer saber da vela?
Não, o cara fala, quando você coloca o celular na cueca, ele colocou na... É, então. É, quando você coloca o celular na cueca.
Ele esconde na calça atrás, mano. É, tipo isso.
É.
Ninguém viu ele de trás. Ele só sentou no chão e foi lá, mano. Os caras... É por isso que ela... Tu acha que alguém estranhou? É, quando tava lá fora? Não, porque viram lá as duas velas ali na bunda dele, mano.
Mas assim... Bom momento, mas depois disso vem o do Kurapika, né?
Kurapika.
Que assim, rende bons momentos, né?
Esse do Kurapika é provavelmente o meu favorito. Não, é o meu favorito desse exame. Porque ele une especificamente a parte boa que envolve o Leório e a parte do Kurapika de caracterização, dele na vingança. Tipo, primeiro eu gosto muito da gimmick do cara todo estourado.
Fora que aqui a caracterização é muito linda, cara. O quadro do Kurapika puto é muito bom.
Ele faz toda uma composição de páginas usando fundo branco. Ele cria toda a escala e a potência do quanto o Kurapika deu o socão nele no chão. Então você sente o ódio do Kurapika ali, principalmente em contraste ao Kurapika calculista de antes, sabe? E é muito, muito bom como isso funciona lá dentro. E até tipo, o consciente, sei lá, ah não, o cara tem consciente lá, não vou matar ele, já é patético o suficiente pra não fazer isso. É algo muito bem feito, muito bem pensado. E além de tudo, sei lá, eu gosto da piada de ele ficar assim quando ele vê aranhas normais. E eu gosto de, tipo, ele fazer o discurso de a aranha tem isso, ele é uma pessoa que você é um patético merda.
Não, então, eu ainda gosto muito desse momento, porque, cara, tem toda a preparação do cara que tá desafiando o Kurapika, sabe? Primeiro ele chega e fala assim, não, mano, vou chegar aqui todo como? Zoadão? Que aí o cara vai ficar com medo. Aí o Kurapika não tem medo. Aí ele fala assim, não, ó, seguinte, vai ser uma luta até a morte, hein, irmão, que aqui o bagulho é doido, ó. Olha o tanto de pessoa que eu já matei, hein. Aí o Kurapika, pô, 16, tá bom, mano. Tá bom, você tá lá no canto.
Sem armas, hein? Sem armas, o Kurapika.
Aí o cara, beleza. Ele vai lá e fala assim, não, beleza, uma luta até a morte, tá com a arma ali. Não, não, amigão, sem arma. Só vai na arma quem não se garante no soco.
Vou usar meu punho de aço pra quebrar o concreto pra coisa aqui. Aí o Kurapika, beleza, tô esperando
pra eu gosto de quando o Kurapika deixa as armas, ele fala assim, não, beleza. Aí ele deixa as armas lá e ele fala, ih, caralho, o cara não tava se garantindo as armas não, mano. Aí ele, beleza, esse cara tá fudido. Aí ele dá um socão lá com um braço de metal, que assim, ele fala, pô, só posso fazer uma vez porque dói, né, mano. Pô, grande,
o braço doido. É o recoil do Viper em Skype, tá ligado?
Sim. Pena que dessa vez aí o Apple tá igual esse cara, né, velho? Usa e não quebra. Impressionante. Mas o... Aí ele dá o soco com o bagulho de metal, mostra a aranha nas costas e tal. Tem toda essa preparação que não funciona nenhuma com o Kurapika, sabe? Eu acho muito legal isso.
E depois disso que tem com o Kurapika, leva o jogo de, tipo, ele tá inconsciente, mas ele tem, tipo, toda uma ideia de se ele tá inconsciente de verdade, se ele tá morto e tal. E ele confere que ele não tá morto e tem...
É, que é uma ideia muito boa, inclusive, né? De, tipo, você pode... A luta só acaba quando o cara morre e admite a derrota e ele ficou inconsciente, tá ligado? Então, tipo, gosto desse senso, tipo, dessa regrinha que ele se cria pra ter que tentar burlar. é o Togashi achando isso, né?
Isso é reusado depois ainda em outro exame, mas eu gosto de como funciona nesse, de, tipo, primeiro eles apostarem as horas, que é esse, essa parte é meio que uma corrida contra o tempo, que tem algo que a gente não falou, vacilei, que é tipo... E aí, tipo, é, tem toda uma série de os examinadores pedindo os títulos. Tipo, é uma democracia. Tipo, a galera votando no que elas acham que é certo pra aquilo e vai pela maioria. E aí vai mostrando, sei lá, o Tompa meio que subvertendo isso e irritando lá dentro. E, tipo, tem todo um jogo de eles apostarem horas dentro daquilo. Então, tipo, ela aposta horas com ele, mas ele aposta hora pra ganhar o negócio do... Ganhar outro Kurapika e progredir com uma coisa na frente. Então, sei lá, ele fala que vai matar o cara e o cara, na verdade, tá consciente. Ele comeu o papel pra falar que ele tava consciente. Então, tipo, o cara vai cair e ele pega. E é bastante interessante essa subversãozinha que o Togashi faz, porque é bem estruturado e é muito bom. E o que vocês acham disso?
Assim, eu só ia comentar que eu não acho que, que foi o erro do Host não ter comentado sobre a parte da... do consenso, porque não acaba resultando em porra nenhuma, né? Tipo, só... É só...
Resulta na desconfiança do Leoro.
Não, resulta no Tompa, né? Porque o Tompa é aí que ele vira um ótimo personagem pra mim, que ele fala que, na real, eu só tô no exame pra fuder os primeiranistas, né? Que não é o primeiranista. É, os primeiranistas do Exame Hunter. E, tipo, eu gosto muito que existe um personagem que a vida dele é fuder os primeiranistas do Exame Hunter. E é só isso. E ele deixa de ser um personagem funcional e ganha um pouquinho de camada, por assim dizer, tá ligado? Só que a parte do consenso meio que não resulta em porra nenhuma, porque a parte da desconfiança também não resulta em porra nenhuma.
Como não resulta? É tipo, a ideia de resultar que o Gon confiava em todo mundo lá e eles têm que partir depois? Lógico que resulta, porra.
Tipo, ah, o Leório fica puto. Não, vai tomando seu cu. Mano, não resulta em nada. Corta essa parte. Corta essa parte e não vai resultar em nada. Não resulta em nada da história. Corta essa parte do consenso.
É a confiança que eles têm e quando vai ter lá. E o Gon, tipo, confia em todo mundo, mesmo tendo esse problema do negócio da votação. Então ele fala pra todo mundo seguir junto e aí ele tem que quebrar a parede.
Mas foda-se,
então, tipo, resulta.
Todo mundo já sabia, todo mundo já confiava no Gon, o Gon já confiava em todo mundo, moleque. Porra.
Mas é tentar quebrar essa estrutura. É pra, tipo, mostrar o quanto é forte nesse momento. Vai construindo e aí tem o payoff de como isso é forte, pô.
Só acho, só qualquer coisa. Ele só que. Ele cria o consenso. E ele, sei lá, não resulta em porra nenhuma, no fim das contas.
Como é que não resulta em porra nenhuma, filho? Leu o balão!
Ô, Maza, se desmuta aí, Maza. O que você acha do consenso, Maza? Vamos lá, quebrando o personagem. Vamos lá, Maza.
Leu o balão, seu filho da puta!
É, tem toda a prova do Leório agora, que pra mim é, tipo, a pior coisa dessa prova, de longe.
Eu só não gosto dele com aquele bagulho com a menina lá, né? Mas ele tentando provar que o cara tá... Não tá inconsciente, é muito bom.
Ah, não, é que essa parte é excelente, mas essa parte ainda é a prova do Kurapika, tá ligado? A prova do Leório é agora, e eu acho só ruim
assim,
esse negócio dele.
Ignorar,
porque, tipo,
por favor.
Sei lá.
Eu prefiro ignorar.
Motivo, por que é ruim? Sei lá, motivos óbvios.
É, tipo...
É só piada sem graça, é, mangá, mestre Kami genérico merda, Toriyama faz bem.
Sim. É, sei lá, eu gosto bastante do Leório nesse início. Eu acho que, tipo, tirando o Gon e Killua, que pra mim são os melhores personagens do Exame Hunter, dos quatro principais, eu gosto bastante do Leório porque ele tem essa função de ser o cara estourado e o cara que ele não pensa muito e tal. E... Só que, nossa, ele...
Por que você definiu o Gon? Não entendi, não.
É, o Gon também, mas, tipo, ele não pensa muito quando ele tá nervoso. O Gon não pensa muito, ponto, né? Tipo, foda-se. Mas, tipo, o ponto do Leório é ser esse cara e tal. E aí, nessa prova, ele aposta as horas, que eu acho um conceito muito bom de apostar as horas, porque ele fica na salinha lá, gastando tempo. Só que, nossa, esse bagulho dele, ah, vou apostar aqui, apalpar a mulher e perder todas as horas. Pra quê? Por quê? Não, 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 não. Mas é, isso aí.
Assim, fora que, porra, eu ficaria muito puto com o Leório se ele só tivesse apostado uma porrada de horas só pra trocar em peito, né?
Assim.
Que triste.
É, eu também não gosto também que a partir desse momento, pra mim, o Leório, na obra inteira, ele vira mais escada pro desenvolvimento dos personagens do que ele próprio ser um personagem, né?
É que o arco dele termina, né?
É, tipo, meio que ele ganha, ele, tipo, sei lá, ele faz, depois, nessa prova específica, pra mim, ele, tipo, não mata o personagem, porque eu ainda gosto muito dos diálogos do Leório, mas, tipo, me irrita que ele vira escada, sabe?
Mas, assim... Pro lado bom, depois disso, vem o Killua, né?
É, eu gosto dessa parte, porque meio que ele faz a mesma coisa do Gon, de fazer lá. Mano, lembra quando o Jinbei tá tendo um monte de diálogo positivo pra apresentar o Capone, não sei o quê? Aí chegou o Capone, ele, tipo, o tio Bar do Zé, que tá lá, que é o chefe da máfia. E é basicamente isso que eles fazem com o Jonas. Acho que é Jonas o nome dessa sigla. Sei lá, não lembro. Acho que é Jonas. Acho que é Jonas.
Calma aí, eu tô pesquisando agora. Jonas Hunter Hunter.
É Jones.
É Jones, não é Jonas. É Jones com H.
Bom, Jonas Jones, Jones
e dois S's.
É Jonas,
mas
então, vamos como.
Tá bom, Jonas.
Enfim, ele faz isso aí com o Jonas. Tem umas 5 páginas de background dele falando, tipo, ah, não, porque o Jonas matou 50 mil pessoas, ele é muito foda. E aí a penitência que ele tem que cumprir é 9 vezes maior do que a de todo mundo, porque ele, nossa, ele é muito mal, não sei o que. Uau! E aí, tipo, entra mais aquele bagulho do world building, que uma coisa também que o Iso falou no reenquadrado, que meio que fica claro que tem, tipo, o mundo normal e tem o mundo mais desse submundo de Hunter e o mundo mais sobre essas coisas. Então, tipo, o assassino foda que tem 900 anos de prisão, não sei o que, o Jonas, mitada Jonas, ele é morto por um segundo, com um ataque por um aspirante a assassino do mundo de Hunter submundo, que é o Killua, tá ligado? Tipo, eu gosto muito dessa quebra. E o Gon, eu gosto muito da quebra do Gon, porque ela caracteriza o personagem, mas, tipo, o Gon já tinha sido caracterizado assim antes, então, tipo, eu acho uma quebra boa, mas, sei lá, é legal, legal. Agora, do Killua, eu acho muito foda, porque, tipo, o Killua, ele tinha sido aquele cara, eu parei de jogar porque senão eu ia matar pra pegar aquela bola. E aí, tipo, aqui já tem o diálogo deles descobrindo que o Killua é assassino, então, tipo, serve pros personagens ficarem sabendo que o Killua é assassino e serve pra você ver, caralho, o cara não tava de brincadeira não, moleque. O cara matou aqui o Jonas, mitou, mano, mitou. Eu gosto, acho que é a minha parte favorita dessa prova aí.
Continuando aqui, vamos lá pra o final do quando eles vencem, ele tem que ficar na salinha e ele, né? E aí, tipo, fazem aqui, eles chegam numa sala onde tem duas opções. E aí, quem a gente lembra dos personagens naquela parte da democracia com o Tompa e com os outros personagens no geral? O que vocês acham dessa parte?
Já tinha falado antes que essa parte do consenso meio que acaba não servindo pra nada, além de dar a contextualização do Tompa. E nessa parte é meio que a mesma coisa, só que eu gosto de como, apesar de também não servir pra nada, que, tipo, ah não, vamos, será que eles vão ter que brigar pra ver o que vai passar, não sei o que. Uou, daí cria 40 páginas, uou, daí o Gon quebra a parede. Eu gosto da resolução do Gon, tipo, pensar fora da caixa, mas ele pensar de um jeito que todo mundo consiga passar, tá ligado?
Assim, eu acho uma saída muito inteligente.
Eu discordo de tu falar que não serve pra nada, porque isso é justamente o que você falou. A subversão do Gon de, tipo, eles notar que estão confiando, tipo, todo o payoff de, mesmo que tenha tido muita briga ali no começo, ele falar, não, a gente chegou até aqui junto, vamos até o final junto. Então, tipo, tem toda a questão dele quebrar a parede e tal, que eu acho muito legal, que é, eles veem que tem a arma ali, e aí através da luta ele nota, ah não, eu posso fazer isso e isso. Então, tipo, é legal o conselho que faz, eu gosto da execução também, é mais um daqueles joguinhos do Togashi, e esse é um dos que eu gosto da subversão.
É que, sei lá, não precisava existir parte do consenso, é isso que eu tô falando.
Eu discordo, eu acho, sei lá, é que tipo, meio que é pra ter esse conceito no final, e eu acho que é um payoff muito vazio, e não ia significar nada. Eu acho que a parte do consenso é importante, pra você mesmo que tipo, mesmo que eles sejam divididos pelo Tompa e tal, é ter alguma união ali, e é assim que eles passam. O Gon é a representação da união deles, eu acho que isso é bem feito, e sendo um payoff pra essa parte, ainda é um build pro Gon no próximo teste?
Uhum. É, mas tipo, sei lá, o que eu digo é, eles podiam chamar a ET. Porra, tem duas portas aqui falando isso aqui, isso aqui. E agora, como que a gente vai fazer? Aí o Gon faz a ideia e coisa. Tipo, a parte do consenso, ela não é intrinsecamente ligada ao conceito dos coisas, tá ligado?
Falando sobre o Calvin, ele disse, tipo, não tá de fato ligado, sabe, sistematicamente, o negócio de apertar o botão, mas tá ligado narrativamente, sabe, tipo, a quebra da união, o que eles têm que fazer e tal. E faz bastante sentido
eles aceitarem aqui. Mas isso só serve em teoria, né?
É, então.
Porque como assim? Isso serve muito na teoria de, nossa, isso vai causar muita desunião do grupo e não sei o quê. Mas não, mas no fim, a gente sabe que o grupo é unido e não vai fazer nada.
Ah, mas sei lá, isso aí é tipo, você, o Max sabe que vai ganhar do vilão. É legal como é executado, sabe? Tipo, você vê que de fato, sim, eles estão unidos em relação àquilo e que, sei lá, você vê que, tipo, tá todo mundo brigando e que quem pensa naquilo é o Gon e as pessoas concordam com a conversa do Gon, porque ele tem aquela aura de quem une todo mundo e tal. E é interessante ver e funciona como um build-up daqui pra frente pro próximo teste, sabe?
Então, o que eu ia falar, tipo, ele é inteligente pra mostrar como que, nossa, os caras pensaram nisso, em como a democracia vai tentar fuder esses caras, tá ligado?
Mas não.
Mas,
não.
Tipo, mas no, é, mas nesse grupo em específico não funciona, sabe?
É, sei lá, eu acho que isso,
ah, mas
eu acho que
isso
é mais o Togashi só tarado por regra, querendo colocar mais coisa pra deixar mais difícil. E no final, o que ele faz? Ele acaba descartando no meio. Geralmente funciona, mas no, nessa parte do consenso, sei lá, só acho descartável mesmo, foda-se.
Eu acho uma das melhores partes que ele vai se usar. É, um bom payoff porque foi construído no, nesse mini-exame. É, um bom build-up porque tem lá pra frente. E é de fato uma construção de relação de personagem competente. Ele leva isso pra frente bem. É o fato que o Gon realmente pensa naquilo. Ele pensa na estratégiazinha e no negocinho pra fazer. E eu acho interessante, eu acho que funciona bem. E ainda é um payoff bom, é um bom build-up. E não é só tipo... É de fato o Togashi criando regrinha, porque ele gosta, mas é importante narrativamente pra tudo que ele faz depois e até pra esse momento. Sei lá, você sabe que não vai quebrar o grupo, mas é interessante ver como o grupo lida com aquilo. E como especificamente o Gon lida com aquilo. Porque, sei lá, o Killua não se importava que ele ia matar todo mundo, o Leorio ainda queria dar um jeito de fazer aquilo, o Tompa tava botando a culpa no Leorio pra gerar caos, e o Kurapika, ele ia também dar um jeito de, tipo, escapar, porque mesmo que ele seja o cara que pensa que ia lidar com tudo aquilo, ele ainda é o cara que, tipo, se eu tiver que matar esses caras pra seguir o meu ódio, eu vou. Isso foi muito Ed, e é de fato. E puxando pro próximo teste, que é o teste da caçada, o que vocês acham desse teste... É, e da parte principal, né, que eu começo, do Gon e do atrás do Hisoka.
É acho que a melhor parte do Exame Hunter pra mim. Eu gosto muito, principalmente que no início do teste ele... Eu gosto muito de como ele explica as regras. Eu acho que esse é o jogo mais bem montado do Exame Hunter. Eu acho que é onde as regras que ele cria e como ele subverte elas é feito do melhor jeito. É diferente do consenso. Enfim. Foi só pra eu afinitar o breve, desculpa, cara.
Não entendeu o consenso, hein? Não entendeu, hein? Não entendeu.
Mas eu gosto de como ele vai trocando os núcleos. É... Mas é uma coisa que eu reparei. Meio que era bem dividida a atenção entre todo mundo até a parte da torre. Mas é no Battle Royale que você vê meio que o Gon é o protagonista, tá ligado? Tipo, ele tipo, desde o final ali dele quebrando a parede até o Battle Royale, eu acho que a parte mais, tipo, ele é o protagonista do mangá, você tá vendo a perspectiva desse cara e o como os personagens em volta dele estão ligados intrinsecamente a ele, tá ligado? Tipo, eu acho que é aqui que o Gon vira um protagonista bom, eu acho. O resto eu tava achando ele funcional, mas eu achei ele realmente muito bom como protagonista e como força dentro da obra, né?
Assim, eu concordo com a obra, é o meu capítulo favorito também, desde o... Tipo assim, eu... Não meu capítulo, né, mas essa minha parte favorita é todo esse Battle Royale. Eu gosto muito do torneiozinho, né, que tem a cena do Gon com o Hanzo. Mas esse, eu acho que esse com o Hisoka ainda é minha parte favorita, cara. Porque, tipo, é onde eu acho que a quadrinização é a melhor. Uhum. Até agora, pelo menos, do Exame Hunter
e
a quadrinização.
E é build-up pra muita coisa mais pra frente também, né?
Sim, nossa, todo esse build-up e tal. E não só isso, porque, tipo, é, de novo no bagulho de Nen, aqui é o Zetsu, né?
Sim.
É o Gon fazendo o Zetsu. E, cara, que bagulho da hora, cara. Toda. E, tipo, no mangá, ele causa muito essa sensação de medo que é você ter que caçar o Hisoka, sabe? Porque, tipo,
uhum,
principalmente na parte do torneio, todo mundo, ninguém quer lutar com o Hisoka. Tem um cara, ele fala assim, não, eu vou lutar com o Hisoka porque questão de honra, não sei o quê, porque eu não lutaria com crianças, e eu acho que ele é um mal necessário e eu teria que lutar com esse cara, tá ligado? Mas, tipo, de resto, ninguém quer lutar com o Hisoka e ele é uma presença muito assustadora no mangá, sabe? Então, tipo, principalmente naquela parte em que o Gon, ele tá esperando o momento em que o Hisoka vai atacar e o Hisoka tá com aquela cara, sabe? É muito assustador e toda essa parte ele trabalha muito bem. E eu não acho que só o Hisoka, na caça com o Hisoka, que tem seus méritos, porque o Leorio e o Kurapika também estão muito bem nessa. É, o Killua tá legal, mas tá lá, né? O quê? Ele existe?
O Killua tá lá.
É, ele tá lá. Mas o Leorio, o Kurapika e o Gon, junto com o Hisoka, brilham muito nessa parte.
Eu acho que justamente o ponto, tirar o foco do Killua nessa parte pra mostrar como ele já tá se distanciando um pouco. Tipo, ele... Assim, não é, dentro da história, porque dentro da história ele ainda tá com a mesma amizade que o Gon, mas é meio que um presságio pra como é, ele vai, tipo, se distanciar dos personagens é, na forma literal, na parte do torneio, né?
Eu não acho que seja particularmente um presságio, mas eu gosto dessa parte do Killua por ser ele agindo sozinho. E tipo, você... Primeiro que eu gosto da quadrigação. Eu adoro o momento dele chegando atrás do cara, dando chutinho, e aí o cara cai. Nossa, e eu acho...
Muito boa.
Flui... É uma quadrigação que flui muito bem, mas... Primeiro, eu gosto que tipo, você vê ele de fato sendo sozinho como um assassino contra um cara que não é tipo somente força bruta na porrada. Ele tem que tipo, fazer a trocazinha lá, eu acho interessante. Eu gosto da comédia do Hanzo tá vendo no negócio. Aí ele joga a placa, o Hanzo vai atrás, é a placa errada. E é basicamente isso que eu acho legal dele. E... É tipo, a minha segunda parte favorita, que eu vou chegar na minha favorita depois, é o Gon caçando o Hisoka. Porque primeiro você vê todo o processo, você vê vendo, tipo, tudo como ele entende. E é uma das outras que, tipo, acho que o Togashi se mostra presente, tipo... Isso não funciona, a subversão vai tendo, tipo, a subversão da regrinha que ele vai planejando pro treinamento. E você vê que tem alguém por fora e cria tensão. E tem todo um negócio de, tipo, ele pega o Hisoka, ele usa o Zetsu, e... Mas no final, tipo, ele não conseguiria atirar de qualquer jeito, e o Hisoka deixa com ele pra florescer o potencial. E é muito bom que trabalha toda a questão do orgulho que eu tinha falado no começo do cast, que o Gon tem. E, tipo, antes de você não minimamente mostrado, aqui é muito forte como ele rejeita essa ajuda que ele poderia ter tido pra ele dar sozinho. E diferente, sei lá, de antes, tipo, que ele não se realizou de nenhuma maneira, ele só se ferra e tem que tentar ajudar de alguma maneira pra compensar. E aí, leva pra minha parte favorita, que é o Gon indo ajudar o Kurapika e o Leório. A gente podia falar do Leório com o Oripiado com Tompa, mas foi de Tompa, né?
Porra de Tompa, mano.
Eu acho ele não ironicamente... Eu gosto mais do Tompa no Exame Hunter do que o Kurapika. Não ironicamente. Até porque, sei lá, o Kurapika ele vai ser mais personagem em Orkshin mesmo, depois, né?
Ele já é personagem, depois... só não tem um arco agora. O arco dele só não começa agora.
É, mas...
Quer dizer, o arco dele, entre aspas, começa agora. É porque, tipo... Ele é recontextualizado.
É só preparação, é contextualização pra você entender sim, sim. O porquê dele faz as coisas em Orkshin.
Eu acho ele meio desinteressante, mas que eu menos gosto dos quatro nesse início. Eu gosto mais do Tompa, mas enfim. Só fechando a parte do Hisoka e do Gon, eu gosto muito como ele passa essa sensação. Ele é uma coisa que é plantada do lado da primeira luta na névoa do Gon versus, do Hisoka versus os amigos do Gon e tal. Que o Gon fala que ele sentiu adrenalina. E aqui você vê que ele, tipo, esse negócio de caçar é uma adrenalina que o Gon, ele gosta mesmo. E que mesmo que ele tava cagando nas calças, todo momento que ele ia lutar contra o... Que ele ia estar perto de coisa ao Hisoka, ele ainda se sentia disposto a continuar. Porque é uma sensação muito diferente do que ele tinha sentido. E talvez uma coisa que ele comece a entender o pai dele nas entrelinhas e tal. E também a forma que ele rouba a placa do Hisoka, isso aumenta o quanto o Hisoka, assim, é, tipo, o Hisoka ele já tava, ó, não vou matar esse moleque aqui, porque esse moleque aqui ele vai ser mais interessante. E quando ele rouba essa plaquinha do coiso, ele meio que intensifica isso, então, tipo, o Hisoka não pode matar ele e tal, e aí, tipo... Eu gosto muito como isso depois vira até um mini arquinho, não um mini arquinho, mas vira uma mini ceninha do Hisoka com sede de sangue, porque ele não matou ninguém. É, e aí ele tem que matar o carinha do narigão grande lá, F carinha do narigão grande.
F.
E aí, tipo...
Não, assim, eu acho engraçado que nessa cena, quando o Gon, ele rouba, o Hisoka tá tipo, what the fuck, mano, como assim, velho?
E eu gosto muito que o Gon, ele conseguiu... Mas é uma coisa que tinha sido plantada no início, que era o cara lá, o único personagem negro de Hunter x Hunter, que o cara tava caçando o Gon.
Zarabatana.
E o cara da Zarabatana, que ele usou a mesma técnica que o Gon usou pra caçar o Hisoka, e ele conseguiu caçar o Gon, né? Tipo, ele só perdeu porque o Hisoka falou assim, ó, mano, o cara conseguiu me caçar aqui, você não vai levar a plaquinha dele porque você tem essa Zarabatana não, moleque, ele mata o cara. Mas eu gosto bastante de como mostra como o ambiente é feroz. Então, tipo, tem essa ferocidade dentro do mindset Hunter, tá ligado? Tipo, mindset. Enfim, você entendeu.
E também mostra como o Hisoka tá disposto a, tipo, há de fato atrapalhar outras pessoas pra deixar o Gon florescer, esse tipo de coisa? Porque o Gon é de fato a coisa que ele tem que cultivar?
Aham.
Uhum. E partindo pra frente, a minha parte favorita do exame agora, apesar de não ser a minha parte favorita do exame Hunter em si, porque é Gon versus Hanzo, é o Leório indo com a Ponzo e o Gon e o Kurapika tendo que ajudar ele. O que vocês acham dessa parte?
Essa parte é maravilhosa. Tanto que, tipo, tem uns desenhos muito legais, sabe? Tipo, o Gon carregando todo mundo nas costas. Que, inclusive, olha só...
O Gon sendo mordido por 40 mil cobras.
É a capa aí, né? Mas, tipo assim, eu gosto muito de ver até onde o Gon iria e tal, tipo, pegando o veneno, sabe? Mas, assim, no geral, acho uma boa parte. Eu gosto muito do Leório e do Gon nessa parte. Principalmente o Kurapika também. Porque, tipo assim, eles poderiam simplesmente só ter abandonado o Leório, sabe? Não iria atrapalhar em nada na vida deles, mas é um amigo, né?
É, por isso que é o que eu disse, nessa parte do Battle Royale é onde eu compro a amizade deles, sabe? Eu compro que eles, como grupo, ficaram fortes. E é o que eu disse, tipo, nessa parte pra mim é muito... Tá, o Gon é o personagem principal desse mangá, você tá comprando esse moleque. Porque na primeira metade do Battle Royale, se é o Gon tendo a parte da caçada, aprendendo a caçar e tendo adrenalina, nessa parte é mais uma passagem de caracterização dele como protagonista, mas dessa vez em como ele vê o mundo, como ele vê os inimigos dele e como ele vê os amigos dele, né? Então, tipo, ele salva os amigos dele e ele também, tipo, ele não faz nada pra prejudicar a menina da cobra e ele ajuda ela também, porque ele também tira ela da caverna e, tipo, no final ele só,
ele não vê ninguém como inimigo, né, nessa parte, né?
Sim, aí, vou deixar a placa do cara da cobra aqui e vou... Mas eu vou pegar sua placa, tá ligado? Porque eu tenho que ajudar meus amigos, tá ligado? E caralho, que personagem o Gon, né? Que personagem, parabéns.
Que personagem foda, cara.
É um momento que eu acho que ele vira o melhor personagem do Exame Hunter. Porque eu já primeiro trabalho esse negócio, tipo, de ajudar os amigos e, tipo, até onde longe ele iria. Porque, tipo, de fato, sei lá, ele tá, tipo, pegando uma entelha. Ele tá sendo o Togashi. É o momento que o Gon encarnou o Togashi ali. Ele pegou uma entelhinha na regra e falou: ah, você não falou que eu podia pegar o bagulho aqui, né? Aí ele pega. E, além de tudo, é meio que, tipo, uma demonstração de que mesmo que ele faça pelos amigos dele, ele também faz isso pelo orgulho. Porque, sei lá, você fala que ele não tem nenhum inimigo. E é porque, sei lá, o inimigo dele é sempre, tipo, o orgulho dele e o fato que às vezes ele não consegue fazer as coisas, então, tipo, ele tem que se provar de alguma maneira. E, tipo, já tem até o diálogo dele com o Kurapika lá. E você falou que você compra ele como grupo aqui, e, tipo, diferente do que... Ah, sei lá, é algo que, tipo, é o momento que você compra, mas é o momento que você compra, eles são muito amigos e que eles estão unidos, muito unidos como grupo. Porque vai mostrando progressivamente a narrativa, como eles vão ficando mais amigos, como eles vão se ajudando mais. E esse é o momento máximo, é o momento de, tipo, o Kurapika não chega e diz: você é interessante, como a gente no começo do mangá. Ele diz: muito obrigado por ter ajudado a gente, eu te respeito muito.
Sim, eu só não sei se eu acho que ele é o melhor personagem só aí, sabe? Eu acho que, tipo, desde antes eu acho que ele já é o melhor personagem do Exame Hunter. Mas
eu prefiro o Killua mesmo. Porque o Killua, ele tem essa atmosfera de que ele é distante, mas ao mesmo tempo ele tá deixando a hora de assassino dele se levar pelo jeitão criança do Gon, até porque ele é uma criança também. Eu gosto muito dessa dualidade do Killua, mas aí no fim do Battle Royale e no início do torneio, eu acho que o Gon vira mesmo o melhor personagem do Exame Hunter. Então, ainda prefiro o Killua.
E indo pra frente, você tem as entrevistas. Que, inclusive, antes de falar que tem as entrevistas, eu acho muito engraçado, porque o Killua era o que o Avner menos gostava antes do cast. Vai virar por nós favorito dele até o final do mangá. Eu digo isso.
Pois é.
Falei? Algo no Miscard vai concordar comigo.
Talvez eu ache o Meruem melhor depois, não sei,
eu acho que o Lua melhor ainda. Mas, indo pra... Tem as entrevistas, e eu amo fazer as entrevistas, porque já tem esse negócio, tipo, mostrando que o Kurap e o Leório respeitam o Gon, e que, tipo, sei lá, até o Leório falando, tipo, a pessoa que me impressiona positivo, eu me interesso positivo a Gon, e a pessoa que me interessa negativo é o Hisoka, porque o Hisoka é o assassino guardão lá, e o Gon é o cara que ele respeita, o Leório fala algo parecido. Então, tipo, você vai pegando essas minúcias de personagem, que é meio que um payoffzinho da condição deles, ao mesmo tempo é meio que informação de, tipo, como eles, como, sei lá, eles meio que se portarem é parte disso, tipo, parte do negócio de personagem, e como o Netero monta um torneiozinho lá. O que vocês acham, tipo, da entrevista até a montagem das chaves?
Cara, eu gosto muito da entrevista, porque mostra, tipo, muito aquilo que eu falei, né, do medo que todo mundo tem do Hisoka e tal. E é bom pra ver o Gon também, tipo, pô, não, não quero lutar com meus amigos, não. Tá ligado?
É, eu... Nessa parte, eu acho que, tipo, no anime é melhor, mas eu acho que essa é a minha parte favorita do torneio, em algum modo, porque eu gosto muito de quando o mangá faz isso, de ter um capítulo dedicado a dar... Os personagens soltarem as informações e os pensamentos que ele tem, e, tipo, isso avançar a história em tipo, narrativa, mas isso, tipo, não tá acontecendo uma coisa enquanto tá acontecendo isso, não. É um capítulo só dele soltando informação e pensamento. E, tipo, é muito bom, tipo, o Hisoka. Ah, tô interessado no 99, que é o Killua, e no 405, que é o Gon. Aí, quem você não quer lutar? O 99 e o 405. É muito bom, tá ligado? Tipo, gosto que ele vai caracterizando bem mesmo os personagens e tal.
Assim, isso tem, tipo, um outro bagulho pra uma cena muito boa, que é o Killua puto, porque o Gon tá na frente dele, né? Tá numa classificação melhor no bagulho. E eu gosto muito que o Netero, ele fala sobre as características, e o Killua, ele fica tipo, tá bom então, o Gon tá na minha frente porque eu não tenho personalidade, pô?
Tá bom, cara, tá bom, vou parar de copiar.
Pontuei melhor que o Gon, esse filho da puta tá na minha frente.
Foi assim? A parte.
Tá bom, cara, vou parar de copiar o Sasuke, então.
É, ele foi daí que ele parou de chamar de Lodge.
Vou parar de copiar o Sasuke, então, tá bom. Não gosto de mim só por causa disso, né, seu merda? Tu vai ver, tu vai ver.
Aí que ele para de ser um Sasuke genérico, né, mano?
Foi literalmente a partir daí.
Sim. Como assim, Breno? Você não achava ele um Sasuke genérico antes, Breno? Como assim?
Não, é genérico, literalmente o Moro.
Eu tô brincando também. Enfim, puxa aí a luta do Hanzo.
E aí a gente vai ter a primeira luta, que é Gon versus Hanzo. Que eu gosto muito dessa. É, não, tem a luta no flashback.
Ah, não, mas é o único capítulo de luta, né?
É o meu momento favorito do mangá até aqui. O que vocês acham desse momento?
Não, é, cara, tipo assim, tirando pelo Gon caçando Hisoka, é a minha parte favorita do...
É, eu acho que o Gon caçando Hisoka segunda, também é a minha parte favorita do Exame Hunter, do mangá até aqui. Mas eu gosto muito dessa luta, porque ela é o pico, tipo, se no Battle Royale serviu pra mostrar como o Gon encara o mundo, aqui é pra esticar ao máximo, sabe? Pra forçar ao máximo como é a ideologia do Gon. Eu não acho que isso fica piegas, não acho que isso fica forçado. Eu acho que isso, tipo, melhora muito o personagem. E eu gosto muito do twist do Hanzo. Que era, tipo, ah, ele é o ninja, mas ele é o ninja boboque. Não, ele é o ninja foda mesmo, tá ligado? Ele é o ninja.
Ninja foda. Muito foda.
Sim, que antes parecia que ele era só muito besta, mas na real, tipo, ele era muito forte. Sim. E ele detonou o Gon, que, tipo, mesmo que não fosse o mais forte lá, era o padrão de força elevado. E eu gosto que, tipo, de fato, a luta é baseada em... Bom, quando você lida bem com isso psicologicamente e o Hanzo destrói o Gon e tem muita gaguezinha, além de tudo tem muita construção de personagem, ele falando do orgulho dele de novo, eu me repetindo nesse aspecto sempre, porque é isso que eu faço, sou repetitivo e fanboy, ele falando do que sentiria que não poderia encontrar o pai se ele desistisse agora.
Não, cara, eu gosto muito que, tipo, tudo reforça de novo a ingenuidade do Gon também.
Sim, a ingenuidade, tipo, dele dizer o que não quer que o Hanzo corte as pernas dele, mesmo assim quer ganhar. E, sei lá, e o Hanzo não querer ganhar dele, é tipo, de fato, quebra o orgulho dele. E eu gosto como isso é subvertido.
É respeito, né?
Sim. E eu gosto como isso é subvertido, tem a subversão disso meio que quebrar o orgulho do Gon pós-flashback.
Não, então, e tanto que tem aquele, o Hanzo, ele fala do olhar dele, né, que é um olhar muito puro e tal. Mas tem, tipo, um momento em que tem aquela parte na luta com o Killua que o Illumi, ele ameaça matar o Gon, né? E aí dá o Kurapika, o Leório e o Hanzo defendendo o portão, sabe? Então, tipo, significa que o Hanzo gostou muito dele, sabe?
Ele até dá o cartãozinho de ninja pra ele depois.
Não, só queria reiterar duas coisas. Que é, tipo, aquilo que você diz da parte que ele falou que não é pra cortar as pernas dele. Eu acho que a minha frase, a minha passagem favorita do Exame Anderson, tipo, a minha frase favorita que é o Gon, é tipo, porra, seria uma merda perder... Mas eu também não quero que você... Mas seria uma merda também ficar sem minhas pernas. Então, sei lá, vamos achar outro jeito aí, mano. Aí
o Hanzo fala, gosto que mesmo quando o Hanzo, ele desiste, ele fala assim, oh, não, desiste o caralho, irmão. Vamos arranjar outro solução então, pra isso aí.
E eu gosto muito que ele só desmaia, Gon, tipo, e desiste. E aí ele fala, esse moleque aqui, quando ele acordar, ele vai ficar muito puto. Então leva ele pra puta que eu pariu lá, pra ele ficar bem quietinho.
Assim,
e os caras, beleza.
O que eu ia falar é que eu gosto que nessa parte também, tipo, dá a ideia, ah, não... Hanzo é o bobão, olha lá, até perdoou o Gon. E tem aquela cena em que ele vai lutar contra o cara do arco. E ele vai quebrar o braço dele e fala assim, ei, irmão, vou pegar leve contigo igual eu peguei com ele, não, mano. Aí o cara desiste.
Sim, sim.
Eu, caralho, fodeu.
É tipo, ele de fato tem um valor no Gon que ele não viu no pessoal dali. E já que vocês citaram isso, que era o flashback, indo pro flashback, antes eu quero citar outro momento do Hanzo, que é que vocês falaram com o, que o Hanzo, como ele é no olho do Gon, tipo, ele já torturou muitas pessoas, ele sabe como é. E que ele via que o Gon não tinha esses olhos de ódio que tinha perante a ele. E eu gosto como isso é meio que um paralelo muito forte pra toda a moralidade daquele mundo no geral. Tipo, pra como é construído, sei lá, o Hanzo testemunhou muita gente, mas tipo, aquilo pessoalmente afeta ele, porque ele sabe como isso funciona, ele sabe como, tipo, toda a estrutura de onde ele tá permite esse tipo de coisa, e ele vê que ele é completamente diferente. E é um valor que o Killua não conhece, porque o Killua não tortura ninguém, o Killua é um assassino básico de saber, toma dinheiro, mata esse cara, então o Killua não entende. E ele vai cedendo esse valor depois, ele vê o que o Hanzo passa, e é isso que ele vai admirando mais o Gon quando ele vai lutar com o Illumi, por exemplo. Eu gosto desse paralelo que tem, e desse world building maior, que se relaciona muito com o tema de Hunter x Hunter, muito voltado à moral. Tipo, como a sua moralidade lida com a moralidade daquele mundo, ou a falta de moralidade daquele mundo, que é o principal ponto. O Hanzo vê que se a pessoa não vai me retribuir com ódio pelo que eu fiz com ela, não tem por que eu fazer, isso é para os meus princípios. E eu gosto muito de isso ser representado. E indo pra frente, a gente vai pra outro que talvez. Tá, é tipo o top 3 momentos do Exame Hunter também, que é Killua contra Illumi. O que vocês acham desse momento?
É bom momento, é o que eu disse. Tem aquele bagulho com o Hanzo que eu acho muito legal. É um bom momento pra caracterização do Killua e um puta plot point,
build
sabe?
Up pro, build up pra família do Killua, né?
Não só pra família do Killua, mas tipo, pra uma coisa que vai acontecer lá em Quimera antes, sabe?
Ah, sim, sim.
É. Então, tipo, cara, puta que bagulho legal, cara. Fora que, tipo, ele vai fortalecendo esse trauma do Killua, sabe, sobre amigos. Então, porra, é uma parte legal do mangá.
Eu gosto de como ele, de fato, mostra que o Illumi tem muito efeito psicológico sobre o Killua. Você, tipo, atende, e né? Como se, tipo, todos os problemas que o Killua sofre, tipo, como ele não consegue se libertar do Gon, como ele não conhece de relações sociais normalmente, então é por isso que ele tem esse problema específico. Eu gosto bastante dessa abordagem que o mangá tem nesse aspecto, sabe? Tipo, abordar como a manipulação da família realmente mostra isso. E eu sinto muito, eu compro muito. E eu compro a manipulação do Illumi, bastante, a figura do Illumi colocando a mão na cara dele, manipulando. Eu só sinto muito como ele é destruído por dentro por causa disso.
Eu concordo bem com o Breno, que tipo, também eu acho o Illumi muito bem construído nessa parte. Assim, futuramente, é que foda-se, né?
Caguei. Não, eu gosto muito dele nas eleições.
Eu acho que ele tem interações legais com o Hisoka, mas não acho ele tecnicamente um bom personagem.
Eu gosto da interação dele com o Hisoka, mas eu acho ele mais escada.
Eu também acho,
Vamos chegar. Ah, não, é que eu acho que ele é uma ótima escada, tá ligado? Tipo, sei lá, com o Mugimeruen.
Pode ser.
Uhum.
Ainda, como ainda é bem melhor.
A única
mas...
escada de Hunter x Hunter que me irrita é o Leório mesmo.
Também. Mas aí, Illumi, bom personagem não. Uma ótima escada. Gosto. Acho que é uma escada formosa, assim. Escada. Belos degraus.
Um mármore bem feito, bem
sim,
lixado,
sim.
Né?
É quase uma escada caracol ainda.
Enfim, sobre essa parte da luta do Killua contra o Illumi, eu acho que ele volta a ser o meu favorito do Exame Hunter aí. Porque eu acho que o personagem, a base do personagem é mais interessante. Eu tenho sede de ver como que vai desenvolver a relação do Killua com o Gon, como que ele vai se libertar com a família, como que ele vai resolver as situações dele. E eu acho que tem até um pouco de paralelo, voltando de novo pra One Piece. Para, não me xinga, Breno. Calma. Quando o protagonista ele não tá em cena e um personagem que ele criou muito vínculo meio que traiu ele, entre aspas, foi forçado a sair, que tipo, essa cena que que o Satoshi tá contando pro Gon, que o Killua teve que vazar do Exame Hunter, foi desclassificado, me lembra muito o Johnny e o amigo dele lá, contando pro Luffy que a Nami roubou o navio e fugiu, tá ligado? Tipo, e meio que o próximo arco é o do resgate da Nami e o do resgate do Killua, então tipo, tem esse paralelo que eu acho bem interessante, eu acho que Hunter x Hunter faz isso bem também, muito bem.
Puxando aqui, vamos para o final do arco, que é o Gon confrontando o Illumi. O que você acha desse momento?
Bom momento, grande momento. Definitivamente.
Concordo, definitivamente bom momento.
Definitivamente um dos momentos do mangá. Sim, bom momento. Assim, eu gosto muito desse momento, que constrói bastante, tipo, o apreço que esses dois tiveram, sabe? Ah, é que... Eu gosto muito dessa construção do Gon com o Killua, sabe? Que, tipo, no momento você sabe, ah, é ok, eles são amigos. Mas você não teve uma prova disso, sabe, até agora? E agora você tem essa prova desses que eles estão, tipo, nesse ciclo de amizade. É, eu gosto muito dessa cena que o tal, o Gon apertando, assim, o braço do Illumi, sabe? Que ele joga ele pra fora, assim, da cadeira. Que, puta, cara, que momento da hora. Mas enfim, eu gosto muito dessa construção e é um puta gancho pro próximo arco, sabe?
Sim, eu acho um gancho muito forte, tanto emocionalmente quanto tematicamente. E eu acho, é uma cena muito boa, assim, você sente, tipo, tudo, toda a fúria do Gon. Eu gosto de, até, tipo, ele falando, ah tá, o Killua foi eliminado, tanto faz. O que importa é que você tá prejudicando a vida dele diretamente. E eu gosto de como isso funciona. É tipo, meio que o contexto de Hunter x Hunter é que você tem alguns payoffs pra muito tempo de build-up. Você vai acompanhando os personagens, você vai vendo a relação deles progredindo, e aí você tem um payoff. E esse é um payoff perfeito, assim, pra mim.
É, só antes da gente prosseguir pro... Tipo, eu gosto muito também do Gon quebrando o braço do Illumi, acho uma cena foda. Eu gosto também do Hisok falando, ó, não mete a mão no Gon não, que esse cara é moleque é meu aí, mano. Se você me fuder aí, você vai tomando seu cu, hein. É o Illumi, tá, já percebi. É, acho interessante.
Acho interessante, Hisok.
Assim, a gente esqueceu de comentar que o... Claro, tem o flashback, mas, tipo, o Togashi, ele... Claro, não é uma coisa que o Togashi... não está acostumado a fazer, porque ele fez no Inhakusho, né, no final. Mas ele para o torneio no meio, né, e só mostra os resultados mesmo. E, tipo, eu gosto que, sei lá, basicamente, as lutas que tiveram, acho que nenhuma luta dava pra ter um capítulo só dessa luta. Acho que só, tipo, o Killua matando o Bodoro, porque ia ser um capítulo meio de todo mundo desacreditado que o Killua matou o cara e tal, e podia fazer um capítulo disso. Mas a maioria das lutas, tipo... Ah, não precisava ter uma luta, então o Togashi só cortou o torneio mesmo, foda-se. Eu gosto dessa decisão.
No anime antigo tem Kurapika versus Hisoka.
Por quê? Nenhuma luta.
Tem essa parte do que o Hisoka ele sussurra algo no Kurapika, sabe? No ouvido do Kurapika e para a luta. Build up. Só que tipo assim, legal, build up, legal. Só que tem aquele cara que o Killua mata... E que o Hisoka também sussurrou algo no ouvido dele. Nós nunca vamos saber.
Indo agora pro... vamos terminar aqui. Que, tipo, eles têm todo o negócio de irem atrás do Killua na montanha com o Kuro. Você tem o Kurapika e o Leoro indo atrás. Menos porque tipo, eles gostam do Killua, mas menos porque eles gostam do Killua. Mais porque eles respeitam e gostam muito do Gon. E termina o arco por aqui. E vamos lá, opinião geral sobre o arco. Os três personagens que você mais gostam. O que você acham deles? O que você acha, Alvin e Viscard?
É, dessa parte final, eu gosto muito que é meio, tipo, o mangá nunca fala isso, porque isso não é importante, foda-se. Mas o Gon foi o primeiro a virar Hunter, né? Porque ele foi o primeiro que ganhou a luta, né? Porque ele foi o primeiro a virar Hunter. E eu gosto muito de todo mundo conseguindo o coisa, igual o text do cartãozinho da licença, que eu com certeza li... Com certeza ali, o Altec.
Ah, cara, era o Feijãozinho falando. Por que tu não leu, amor? A gente fina ele, cara. Pô, de Feijãozinho.
É que eu já tinha visto o anime, sei lá. Enfim. Três personagens favoritos desse arco. Acho que o Killua em primeiro, o Gon em segundo e o Hisoka em terceiro. Três provas favoritas. O Battle Royale, o torneio final... E não é uma prova, mas eu acho que o Netero contra o Gon e o Killua, no caso.
É, fala momentos, porque prova eu acho que fica muito, sei lá, fica meio bosta falar prova porque tem quatro.
É, mas que não é momentos também. Não é momentos também.
Tipo, tá bom.
Mas, sei lá, partes, né? Que momento, sei lá, meu momento favorito é o Gon caçando o Hisoka, mas isso não é um... Enfim, você entendeu, foda-se.
Daniel, tem esse personagem... favoritos, três momentos e é isso aí. Opinião geral.
Mano, minha opinião geral é que, cara, tirando Ash Blue, que eu acho até sacanagem comentar, porque, tipo, Ash Blue é, sei lá, 80 capítulos, dentre os Battle Shonens, eu acho esse um dos melhores arcos de Battle Shonen introdutórios, melhores arcos. Mas, personagem favorito, é Gon, Leório e Hisoka, talvez? E melhores momentos, o jogo ali da, o jogo de pegar a bola ali, né? Do, com o Netero, o Gon e o Killua. É, o Gon caçando o Hisoka e o Gon contra o Hanzo.
É, e no caso, o, a minha opinião é que é um excelente arco. Eu tenho alguns problemas com ele, tipo a segunda prova. Mas eu acho que ele é muito bem escrito. Eu acho que ele faz uma base muito sólida pro mundo. Eu acho que ele faz uma base muito sólida pros personagens. Eu adoro as interações. E eu adoro que ele faz base até tematicamente pro mangá. Meus três personagens favoritos são... Eu vou deixar um terceiro empatado, o último, porque é Gon, Killua e o Hisoka e o Illumi empatados. Meus três momentos favoritos são o Gon chorando, o Kurapika falando pro Gon como ele admira ele pré-entrevista, o Killua sendo manipulado pelo Illumi e o Gon pegando o negócio do Hisoka. Ah não, tem o Hanzo também, não, momento empatado, outro momento empatado.
Enfim, só agora que era pra eu ter falado minhas considerações finais, eu não falei. É, o que o Daniel falou de ser um dos melhores arcos introdutórios, eu concordo. Eu, sei lá, eu acho que é uma boa base de personagem, o Exame Hunter. E eu gosto como ele fez uma estrutura tão, tão boa de exame, que muito mangá adotou isso depois. Inclusive Naruto, que tava em publicação na época, né? Tinha começado mais na mesma época ali. E...
Não, ele. Acho que ele foi um ano depois exatamente. Tipo, ele veio exatamente depois que o Exame Hunter acabou. Porque 40 capítulos dá mais ou menos um ano.
É, suponho. 50 capítulos.
Posso estar errado. Me corrijam aí nos e-mails.
Se não tiver pausa. Mas é. Enfim, eu gosto como ele foi influente nessa parte. Gosto da base de personagens. Mas sim, eu acho. Eu gostava mais. Talvez pelo anime eu goste mais ainda. Mas eu ainda acho uma história. A chuva vai molhando o chão. Fazendo a vida recomeçar. Assim que o sol voltar, a luz enfim brilhar. Vai ficar pra sempre em nossos corações. Nada vai ser como antes. A tarde cai, o medo se desfaz. Lá fora a chuva vai molhando o chão.
E agora acabou o Feijoada Yankee, então vou dar o cronograma aqui dos próximos programas para vocês acompanharem. Vamos fazer um Yankee Yankee, ou Yankees Yankee, que é um quadro onde a gente lê mangás mais periodicamente, vai sair mensalmente. A gente vai ler os 4 primeiros volumes de Death Note. Então, caso vocês queiram acompanhar aí, podem ler o mangá junto, que vai sair dia 28 de fevereiro, em um domingo. E o próximo Feijoada Yankee de mangá completo vai sair dia 15 de março, segunda, e será Kanata no Astra. Mandem e-mail para feijoadayankee com 2@gmail.com que a gente vai responder vocês aí nos próximos episódios.